Boa noite a todos. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 44ª sessão ordinária de 2017.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Gostaria de solicitar um minuto de silêncio pela morte do senhor João Visotto.
Pela ordem, senhor presidente. Gostaria pela de pedir ordem, um minuto de silêncio também pelo falecimento do Adalto na data de hoje.
Pela ordem também. Pelo falecimento do pai do Edinho, que mexe com som. Com o pastor Adão.
Concedido. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 44ª sessão ordinária.
Bruno Franco Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabetti.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Por ser primeira sessão ordinária do mês, atendendo ao disposto do parágrafo 1º do artigo 105 do Regimento Interno, convido os senhores vereadores e o público presente para, em pé, ouvirem o hino à Garça. Coloco em votação a 43ª sessão ordinária de 2017 e a 15ª sessão extraordinária de 2017. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a referida ata. Projetos a serem considerados objetos de deliberação de autoria do Prefeito Municipal.
Projeto de Lei Complementar número 20/2017, de autoria do Prefeito Municipal, que altera a Lei Complementar número 15, de 18 de agosto de 2015, que institui a Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Município.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa. Projetos a serem considerados objeto de deliberação de autoria dos vereadores.
Vereadores, projeto de lei número 96/2017, autoria da mesa diretora, que altera a lei municipal 4.780, de 28 de junho de 2012, e das outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação desfavorável...
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senhor vereador.
Considerando que se trata de matéria que, a meu ver, pode ensejar em responsabilidade para os vereadores, eu solicito que o diretor legislativo da casa coloque na ata os vereadores que foram favoráveis ao projeto se tornar objeto de deliberação e os que foram contrários, por gentileza.
Está atendido. Que seja colocado na ata.
Projeto de lei número 101/2017, de autoria dos vereadores Deise Serapião, Rodrigo Gutierrez, que dispõe sobre a ocupação irregular de vagas de estacionamentos reservado a idosos, gestantes e pessoas com deficiência em estabelecimentos empresariais.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Expediente de diversas procedências.
Deixa eu ver se tem alguma aqui, peraí. Eu acho que não. Não tem, né, Antônio? Não. Expediente não, né? A do Iapen? Ah, esse aqui, mas é para ler na íntegra? Não entendi. Qual, Antônio? Essa primeira página? Essa. Instituto de Aposentadoria e Pensão de Servidores Públicos do município de Garça. Ofício número 102/2017. Referente ao projeto de lei da CMG número 098/2017, parcelamento da dívida relativa aos aportes ao fundo financeiro no período de março de 2012 a junho de 2016. Senhor presidente, dando cumprimento à decisão do Conselho de Administração do IAPEN, adotada na reunião ordinária de 18 de junho de 2017, comunicamos que o referido órgão colegiado manifestou-se contrariamente ao reparcelamento da dívida da Prefeitura com o IAPEN, relativas aos aportes ao fundo financeiro no período de março de 2012 a junho de 2016. O parcelamento em 60 meses foi autorizado pela Lei 5087/2016 e é objeto do CADPREV, CADPREV 786/2016, o qual está sendo pago, mas ainda não foi homologado pelo Ministério da Fazenda. A questão foi discutida na reunião ordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 18 de julho de 2017, com consta inclusa cópia na ata respectiva. A posição do Conselho de Administração, com a presença de seus 7 membros, estabeleceu o envio desta manifestação ao Legislativo, na oportunidade em que o projeto for apresentado. Aproveitamos a oportunidade para reiterar a vossa excelência e dignos pares os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Roberto Lopes de Souza, diretor superintendente.
Comunicado. A mesa informa que o vereador Wagner Luiz Ferreira solicitou a retirada do projeto de lei número 70 de 2017, que torna obrigatório o uso de faróis acesos pelos veículos de transporte coletivo e escolar, bem como veículos de autoescola, durante o dia e durante a noite, em todas as vias. Atendendo ao disposto do artigo 181 do Regimento Interno, consulto ao plenário Os que forem favoráveis à retirada do referido projeto permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está retirado o projeto de lei número 70 de 2017. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com o artigo 29 do regimento interno, realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Passo as indicações para o segundo secretário fazer a leitura. Desculpe, senhor presidente. Doutor Franco Santos, bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco. Presente. Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete. Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 95 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que desafeta a área localizada na rua Fausto Floriano de Toledo, 1151, com a rua Ataliba Leonel, bairro Williams, passando a integrar a categoria de bem dominial ou disponível do município, e autoriza a alienação por investidura. Em discussão global, projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples. O sistema de votação é nominal, atendendo ao disposto do artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto de lei número 95 de 2017.
Doutor Franco Santos, bacana, presente. Oh, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 25 de 2017. Em discussão e votação únicas. Item 2. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 99 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o município de Garça a contratar com o Desenvolve São Paulo, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com a concessão da garantia e da outras providências. Em discussão global, projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos à próxima. Não havendo vereadores inscritos, passaremos à votação do global, do projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Atendendo ao disposto do artigo 187 do regimento interno dessa casa, solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto de lei número 99 de 2017.
Doutor Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Não.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Não.
Paulo André Faneco?
Não.
Rafael José Frabete?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Comunico, senhor presidente, que 9 vereadores votaram pelo sim e 3 pelo não.
Está aprovado por maioria de votos o projeto de lei número 99 de 2017, em discussão e votação únicas. Item 3. Entra em discussão e votação o projeto de lei número 83 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que estima a receita fixa de despesas para o exercício financeiro de 2018. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário, em atendimento ao contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu utilizo a tribuna rapidamente aqui, apenas para dizer que já é a segunda votação, votarei favorável ao projeto, mas eu gostaria de fazer apenas uma observação no orçamento da Câmara Municipal, encaminhada pelo senhor prefeito, que coloca uma rubrica de R$ 304.500 para a construção de um prédio da Câmara Municipal, o que demonstra que, de fato, havia esse entendimento para a construção de um prédio, lembrando que há também no projeto uma suplementação de 30%, o que poderia levar esse valor até acima de R$ 1 milhão na construção do prédio. Então, o único ponto que eu gostaria de colocar é que nós ficamos agora aqui na Câmara Municipal com um orçamento capenga, eu diria. Um orçamento realmente que incondizente com a realidade do que acontecerá no ano de 2018. É apenas uma observação que eu faço. Nós sabemos que nós precisamos aprovar esse projeto. Caso contrário, o prefeito teria que trabalhar o ano de 2018 com o orçamento de 2017, o que, sem dúvida alguma, dificultaria muito a vida do Poder Executivo. Então, a nossa intenção não é essa, e nós votaremos, pelo menos falo por mim, votarei favorável ao projeto, mas não deixando de expressar aqui esse posicionamento referente ao orçamento da Câmara, que fica, assim, sem dúvida nenhuma, prejudicado. Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Pela ordem, eu gostaria de falar sobre
o... Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer, salientar aqui que parece que o orçamento foi enviado no e-mail dos vereadores. Né? Geralmente é entregue um orçamento para cada vereador, em folhas, para que as pessoas possam analisar melhor. Enfim, o vereador Paulo André disse dessa rubrica aí que consta, dentro do orçamento da prefeitura, esse valor estimado para, se caso, for construir uma câmara, então tem essa rubrica. Mas não quer, o orçamento, para lembrar os senhores vereadores, que não é um projeto aprovado, mas não quer dizer que é obrigado a fazer. Ali não existe essa obrigação. Então, assim, a rubrica existe, mas o prefeito ele não é obrigado a cumprir essa regra que está dentro do orçamento. É uma previsão orçamentária que, se caso o recurso for compatível dentro do orçamento da prefeitura e que dê para ele poder investir nessa questão, aí ele faz. Se não tiver dentro do orçamento esses valores para ele aplicar no caso da construção da Câmara, então, se não tem o recurso, ele, consequentemente, não vai aplicar. E gostaria também de dizer aqui que esse orçamento que vem para ser votado na Câmara é um orçamento já antigo, Ele vem quase todos os anos com os mesmos artigos, só com os valores diferentes, mas é mesmo que quase igual, entendeu? Então, eu não vejo um orçamento capenga, todo respeito ao vereador, eu não vejo um orçamento capenga, eu vejo um orçamento que tem uma previsão para ser gasto, se caso o prefeito tiver esse recurso dentro do orçamento para fazer o que está demonstrando essa rubrica. Então, só gostaria de também passar o meu posicionamento aqui, que não há, que na minha visão não vejo orçamento capenga coisa nenhuma. É um orçamento que é igual de todos os anos, sim, mudando os valores. Às vezes a previsão orçamentária da prefeitura, num ano, é um montante e no outro ano é outro. E o prefeito faz um investimento assim como ele tem essas reservas para poder fazer esse investimento. Pois não, Breno?
Uma parte, Breno. Pois não? Não, apenas pra, com toda certeza o orçamento ele pode ser alterado, não é obrigado que seja executado, mas apenas fazendo uma observação, a observação que eu tentei colocar foi de que esse orçamento da Câmara, ele foi enviado pela Câmara, obviamente, vai. Mas que houve o aval na época para isso, e agora, sem dúvida, a execução orçamentária da Câmara agora, no ano de 2018, ficou capenga na minha visão, mas eu concordo com o vereador de que não é obrigado que se realize, será necessário uma série de alterações nesse orçamento para que ele fique condizente com aquilo que será realizado, mas sem maiores problemas.
Não, entendi, eu só queria passar um posicionamento aqui na questão que Vossa Excelência acabou de colocar em discussão o projeto, né? Mas eu acho que a questão é a seguinte, o orçamento, ele geralmente, ele é aprovado, né? E também tem, dentro do orçamento, tem várias suplementações que o prefeito pode fazer dentro desse orçamento. E também na audiência pública que houve aqui, com relação ao orçamento da Câmara, se os vereadores, né, que tivessem participado, eu não sei, eu não participei esse ano, tá? Vou ser bem claro aqui, não sei se algum vereador... Teve o cuidado de vir até aqui e dar uma olhada no orçamento, mas o vereador também pode fazer alguma sugestão, né? Que eles falam que é emenda, mas é uma sugestão. Mas, enfim, muitas dessas sugestões não são cumpridas também.
Permite uma parte?
Pois não, vereador.
Eu estive presente e, conforme você mesmo disse, pensando no que pode ser mudado, então, achei melhor não fazer nenhuma alteração.
Entendi. Então, mas assim fica também a critério de cada vereador. Ele pode ter fazer uma, né, como se fala assim, uma sugestão, né, para o prefeito, mas não que obrigue também o prefeito a cumprir, né, com essa alteração que ele fazia dentro do orçamento, porque quem tem o poder para poder administrar os recursos públicos é o poder executivo. Então, para deixar bem claro aqui. Mas, enfim, acho que que o orçamento é mais ou menos o básico que vem todo ano aqui, né? Então não tem nenhum problema de ser votado. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 83 de 2017, em segunda discussão e votação. Item 4. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 17 de 2017, de autoria do vereador Pedro Santos, que altera a lei municipal número 2.627, de 29 de abril de 1991, que institui o Código de Posturas Municipais, disciplina a prevenção de acidentes e edificações com altura superior a 6 metros. A mesa informa que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação apresentou emenda ao projeto ora apresentado. Consulta a casa se considera objeto de deliberação a presente emenda do projeto de lei número 17 de 2017. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, a emenda será deliberada nesta mesma sessão, por se tratar de matéria oriunda da comissão, de acordo com o artigo 155 do parágrafo 2º do regimento interno. Em discussão global, projeto com emenda. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor segundo secretário, em atendimento ao contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples. O sistema de votação é nominal, atendendo ao disposto do artigo 187 do regimento interno desta casa. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto de lei número 17 de 2017.
Antônio Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Não.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete?
Não.
Patrícia Morato Marangão?
Sim.
Paulo André Faneco?
Sim.
Rafael José Frabete?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
E Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Comunico, senhor presidente, que 10 vereadores. 10 vereadores votaram pelo sim e 2 pelo não.
Estava aprovado por maioria de votos o projeto de lei número 97 de 2017, em discussão e votação únicas. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação da emenda, ora apresentada.
Bruno Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Sim.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Não.
Patrícia Morato Marangão?
Sim.
Paulo André Faneco?
Sim.
Rafael José Frabete?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
E Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Comunico, senhor presidente, que 11 vereadores votaram pelo sim e 1 pelo não.
Está aprovado por maioria de votos a emenda do projeto de lei número 17 de 2017, em discussão e votação únicas. Determino o encaminhamento do projeto da emenda à Comissão de Constituição e Justiça e Redação para elaboração da redação final, atendendo ao disposto do artigo 159 do parágrafo 2º do Regimento Interno. Item 5. Entra em discussão e votação única do projeto de lei número 92 de 2017, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, que altera a lei municipal número 5.161 de 2017, que consolida a legislação municipal referente às datas comemorativas do município de Garça e dá outras providências. Em discussão global, o projeto com a palavra aos senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Fala do projeto meu, né? Eu gostaria de usar a palavra, senhor.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, da plateia que nos visitam, que nos ouvem pela internet. Bom, queria lembrar que eu sou autor de um projeto que chama Marcha para Jesus, que foi feito no meu primeiro mandato, de autoria minha e da, naquela época, da ex-vereadora Graziella, que ela era evangélica, não sei, eu acho que ela deve ser evangélica ainda. Então, esse projeto foi um projeto que a gente, em discussão aqui na Câmara, acabamos apresentando esse projeto. Embora naquela ocasião, né, o prefeito era o Cornélio e acabou não realizando esse evento, mas, porém, esse projeto foi sancionado. Então, é um projeto que ele está em vigor dentro do município. É um projeto que existe uma data, né, uma data anual, mas é uma data a nível nacional, que é outubro. Por isso que fizemos esse projeto, se caso o Poder Executivo quisesse realizar esse evento, ele tinha um projeto de lei e a prefeitura poderia usar recursos do erário com relação a esse evento. Porque se tem um projeto em vigor, é um projeto que ele já ele tem assim, essa comunidade evangélica que já faz em várias cidades, inclusive Gália, o mês de outubro teve, né, esse evento. Eu estive lá na casa de um amigo e até vi o pessoal. Só para citar um exemplo de uma cidade vizinha, e esse é um calendário anual dessa igreja evangélica, que é no mês de outubro. Então tem uma marcha para Jesus muito grande na capital, que dá milhões de pessoas, e em outras cidades também o calendário ficou para outubro. Eu recebi esse projeto, passou pela minha comissão, eu vi que o vereador ele fez uma alteração da data para dezembro, não tenho nada contra, eu acho que até é interessante, se ele está mudando a data, é porque o executivo talvez vai fazer o evento, que eu acho isso muito importante para a comunidade evangélica do nosso município, que é um evento que a maioria das cidades no Brasil realizam, então acho interessante, né? Então eu acho que, por isso que eu não tenho nada contra a mudança da data. Eu acho que se for realmente mudar a data dentro do projeto de lei para que o evento aconteça, aí eu acho que é interessante. Agora, se mudar a data para ter um ano e depois não ter mais, eu acho que não seria interessante. Mas enfim,
uma parte, vereador. Pois não. Não, é apenas uma dúvida. O vereador comentou que a data, existe uma data nacional.
É, o pessoal, geralmente, a maioria das cidades faz em outubro, né? A maioria. Por isso que nós colocamos a data do projeto junto com a vereadora, né? Na época, a ex-vereadora, que ela era evangélica também, representava os evangélicos aqui na Câmara, então por isso que nós fizemos essa data. Embora esse projeto nunca foi, né, concretizado aqui no município, né? Porque, só para salientar, a gente, para o pessoal que está nos assistindo, né, e o pessoal que está aqui também no plenário, nós somos autor do projeto, né? E quando o prefeito sanciona, ele que tem que ser o idealizador do projeto. Porque se gerar algum custo, quem tem que, se tiver essa verba para poder investir nesse evento, tem que partir do Poder Executivo, né? Então eu vejo que há um interesse do Poder Executivo este ano realizar esse evento, porque está tendo uma mudança de data. Pois não?
Então, só quero dizer para vocês que é um sonho nosso, a Marcha para Jesus. Certo. É um grande projeto que acontece em muitas cidades. E aproveitando a data para juntar o Dia da Bíblia com a Marcha para Jesus. Então seria mais fácil de acontecer, entendeu? Então é por isso que eu...
Legal. Não, interessante que o vereador, né, é um sonho do vereador, né? Só que eu gostaria de dizer para o vereador que esse projeto já existe desde 2011, né? Então, assim, eu acho que é um sonho que, né, que já poderia ter se realizado se caso as pessoas que sonhassem junto com o Poder Executivo, né, pudessem ter realizado logo assim que teve idealizado o projeto aqui na Câmara. Mas eu acho que nunca é tarde para que a gente possa realizar um sonho, né? E eu acho que é interessante. A comunidade evangélica é uma comunidade que mais cresce, né, no nosso país, é uma comunidade unida, e eu acho que tem que ter, sim, eventos que possam trazer essa harmonia entre as pessoas. Então, só gostaria de dizer que esse projeto, ele está sancionado aqui na nossa cidade desde 2011, de autoria minha e da vereadora Graziella. E agora a gente vai ter uma alteração somente na data. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
Consulto, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal, atendendo o disposto do artigo 187 do regimento. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto de lei número 92 de 2017.
Antônio Franco de Santos, bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 92 de 2017, em discussão e votação únicas. Item 6. Entra em discussão e votação únicas o projeto de decreto legislativo número 9 de 2017, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, que altera o decreto legislativo número 3 de 2011, que dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga do Deficiente e da Outras Providências. Em discussão global o projeto, com a palavra aos senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, esse projeto de lei é bem simples, tá? Eu estou alterando a forma da indicação, porque esse projeto também existe desde o meu primeiro mandato. E, na época, juntava a ADG com a APAE, junto com o conselho, indicava, né, as empresas que contratam pessoas que têm alguma deficiência, né, que trabalham nas empresas, então é um motivo de incentivar essa empresa para que continue contratando, né, e gerando emprego e dando oportunidade, inserindo essas pessoas na sociedade, né, dentro, né, do sistema empresarial, no caso de comércio também, eu acho que é muito interessante. E esse projeto, alguns anos, ninguém indicou mais, né? Assim, foi alguns anos, eu não me lembro, a última indicação que teve, era um acontecimento aqui na Câmara, tá? Era uma sessão solene muito importante, tá, para a nossa comunidade. E depois de um tempo se pararam de indicar. E qual que é o questionamento? Não levaram mais, né, as empresas ao conselho para que pudessem indicar. Então eu fiz essa alteração que tanto faz, sendo qualquer órgão que trabalhe com pessoas com deficiência, tanto a APAE, como a DG, como o Conselho, que possam fazer essa indicação independente, para que possa acontecer novamente esse evento aqui na Câmara. Então eu só estou fazendo uma mudança no tipo de indicação, que qualquer órgão que faz esse trabalho com as pessoas com deficiência possam indicar tranquilamente aqui, para que possa ser homenageado essas empresas que fazem esse trabalho, né, que é importante, não só para a família, mas como para uma sociedade em geral. É isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria qualificada e o sistema de votação é nominal, atendendo ao disposto pelo artigo 186 do regimento. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto de decreto legislativo número 9 de 2017.
Doutor Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Sim.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Sim.
Paulo André Faneco?
Sim.
Rafael José Frabete?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Comunique, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de decreto legislativo número 9 de 2017, em discussão e votação únicas. Suspensão da sessão. Atendendo ao disposto do artigo 240 do regimento interno, suspendo a presente sessão para que possamos ouvir os interventores do Hospital São Lucas, senhora Renata Ribeiro Branco e o senhor Paulo Henrique Tramontini. Tendo em vista a aprovação do requerimento número 1090, de autoria do vereador Paulo André Faneco, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do referido requerimento.
Requerimento 1090/2017. Requer à mesa, da forma regimental e constado plenário, oficia-se que sejam convocados, nos termos do artigo 17, incisos 9 e 10, 9 e 10 da Lei Orgânica do Município de Garça, em paralelismo com o disposto do artigo 239 do Regimento Interno da Edilidade, os interventores do Hospital São Lucas, senhora Renata Ribeiro Branco e o senhor Paulo Henrique Tramontini, ambos designados pelo Decreto Executivo número 8.601/2017, a fim de que compareçam a esta Casa de Leis durante o expediente de sessão ordinária, que será realizado no dia 4 de dezembro do corrente ano, para que prestem pessoalmente informações e esclarecimentos acerca da intervenção realizada pelo Poder Público Municipal no referido estabelecimento hospitalar. Sala de sessões, 27 de novembro de 2017, Paulo André Faneco, vereador.
Convido então ao senhor Paulo e à senhora Renata até a tribuna para utilizar a palavra. Pode ser feito um por vez. Quem pode vir primeiro?
A mulher, né?
Então, a Renata. Então, com a palavra, a senhora Renata Ribeiro Branco, por 20 minutos.
Boa noite, caros.
Por favor, sem apartes.
Boa noite, caros vereadores, público que aqui se encontra e os internautas que estão nos assistindo. Como vocês sabem, eu fui convidada, pelo prefeito, a partir do dia 16 de novembro, para fazer parte da intervenção do Hospital São Lucas. A minha parte que cabe na intervenção é a parte administrativa e operacional. Eu tenho conhecimento de enfermagem de 25 anos de profissão. Sou bacharel em Direito, então conheço um pouco das leis. E nos pacientes que lá estão internados, atende a portaria, o atendimento do pronto atendimento. Obrigada. O pronto atendimento, convênios e particulares. E ele fica no período da noite também. Qualquer intercorrência que tem com o paciente internado, ele está lá, está apto para estar atendendo esses pacientes. Como eu entrei...
Gabriel,
já com a intervenção já sendo implantada, então ficou da gente montarem os leitos que havia sido conquistado. Então foi colocado 21 camas, o imobiliário nos leitos do SUS. Então, assim, os quartos estão com camas boas, que com facilidade para ser remanejado com os pacientes. Então, foi colocado esse imobiliário agora lá, pelo SUS. Iniciamos um trabalho junto com a Luciana, que é a enfermeira coordenadora, e hoje esses dois leitos de estabilização já está em funcionamento. Então, foi um grande ganho para essa instituição aqui do município, porque se a gente tem um paciente que fica grave, ele não corre mais o risco de ter que retornar para a UPA para poder ficar ser entubado, né, para poder ficar estabilizado. Hoje, com o médico 24 horas dentro da instituição, esse paciente ele é levado para o quarto da estabilização e lá é feito todo o procedimento que existe dentro de uma UTI. Gostaríamos que nós tivéssemos condições de colocar e abrir mais leito de estabilização, para que nós, futuramente, esses pacientes que são estabilizados dentro da UPA, ele vá ao Hospital São Lucas e fica lá, permaneça lá, até que saia a vaga da alta complexidade, né? Mas, de início, nós já estamos com esses dois leitos. Então, eu acredito que foi um avanço muito grande para o Hospital São Lucas nesse caso.
Terminou? Então agora nós vamos ouvir o Paulo Henrique.
Isso. Senhor presidente, eu gostaria que se constasse plenário, pudesse fazer a pergunta, já que ela explicou primeiro, né? Acho que seria mais viável. Agora, não sei se o regimento permite. Se permitir, eu gostaria.
Pela ordem, senhor presidente. Eu acho que seria mais adequado ouvir os dois primeiros. Primeiro porque depois, se os dois estiverem na tribuna, eles decidem quem vai responder, né? Porque eu não sei para quem fazer determinados tipos de perguntas, né? Não sei se seria mais adequado. Não sei o que vocês acham. Não sei o que os vereadores pensam a respeito disso.
Consulta aos vereadores.
Pela ordem, senhor presidente. Eu concordo com o vereador Bacana. Eu acho que quem tiver pergunta para fazer para a nossa colega, faça agora, porque depois acaba o assunto dela acaba passando e a gente não...
É que o assunto que o Paulo vai falar é mais financeiro, ele é bem mais complexo.
Não, mas... Né? Pela ordem, senhor presidente. Mas é que tem outras perguntas a nível de atendimento também que eu gostaria de fazer para
então,
você, no caso.
Então vamos fazer assim. Pergunto primeiro para ela... A gente já entendeu, é mais operacional, mais burocrático.
Encerradas as exposições, os nobres pares poderão fazer interpelações previamente escritas. Cada vereador terá o prazo de 3 minutos para interpelação. O convidado terá o igual período para responder. Então vamos fazer assim: o vereador pergunta, tem 3 minutos para fazer a pergunta, e você tem 3 minutos para fazer a resposta. Então não terá a réplica, né? Na próxima, se tiver mais perguntas, vamos fazer outra chamada para ter mais perguntas. E assim até terminar todas. Tá bom? Então, consulta o senhor secretário se há perguntas.
André.
Inscrição pelo microfone, por favor. Primeiro vereador Bacana.
Janete.
Vereadora Janete. Patrícia. Paulo André. Mais algum vereador inscrito? Então, informo que o vereador Bacana está inscrito para fazer a primeira pergunta.
Bom, Renato, boa noite. Tá? Eu vi você falando que mudou o atendimento do hospital, né, que agora melhorou, né, em algumas questões, que tem médico lá, né, 24 horas. Né? Então, assim, eu gostaria até de fazer uma pergunta, porque recentemente eu estive no hospital. Tá? Meu filho ficou doente, meu filho tem 1 ano e 1 mês. E é até chato falar, mas eu não consegui um médico nem pagando para atender, assim, naquele dia, né, que foi à noite, tá? E daí o que, que eu fiz? Peguei e fui direto no hospital. Falei, chegando lá, se tiver um médico lá, porque se tiver um médico, ele tem que atender no caso particular, né? Infelizmente, não tinha médico nenhum lá, tá? Isso daí é fato, não é um... É, o que aconteceu realmente, eu até comentei isso com o prefeito numa ocasião, né? Já que você está aqui, né, e falou que tem médico 24 horas lá, então, assim, pode ser que tenha semana passada, né? Da semana passada para cá, porque, né, da semana retrasada não tinha, né? Então, eu estou falando porque eu estive lá. E, aliás, 3 vezes. Eu tive na sexta, não melhorou, depois tive no sábado, não melhorou, daí tive no domingo também. E o médico que me atendeu foi o Dr. Armando, né? Aliás, é uma pessoa muito prestativa, né? E eu liguei para ele, ele saiu da, ele saiu primeiro, no primeiro dia, 12h. No outro dia, ele foi lá de novo, 12h. E daí acabou, porque a febre do meu bebê não baixava. Aí nós conseguimos ligar para o Dr. Joaquim, que ele é pediatra. Aí ele fez o atendimento no sábado, e depois, 5h, como a febre não baixava, eu liguei para o Dr. Armando de novo, e ele esteve no hospital. Então, assim, eu... Não estou nem... Eu gostaria que realmente o hospital estivesse atendendo com qualidade mesmo. Eu acho que é meio complicado mesmo, porque a situação financeira do hospital, a gente sabe, faz muito tempo que não é boa, né? Que é uma situação realmente caótica ainda, né? Mesmo com a intervenção, não quer dizer que vai solucionar os problemas. Eu tenho plena consciência disso. O repasse do SUS, eu acredito que sempre deixa um déficit na Santa Casa. Eu pelo menos é alguns conhecimentos que eu tenho. Eu acho que os repasses que faz para o hospital não cobre todo o custo operacional do hospital. Só, se estiver cobrindo hoje, eu acho que já é uma grande conquista, mas não sei, né? Depois a parte financeira vai perguntar lá pro diretor lá, né? Mas enfim, eu gostaria de saber em que situação você diz que o atendimento do hospital melhorou. Muito obrigado.
Vereador Bacana, quando se um hospital que fica com leitos permanentes como o nosso, de internação, não tem um médico 24 horas dentro do hospital, que ocorre alguma intercorrência a algum paciente naquele momento que o médico não está presencial, a equipe de enfermagem, ela até sabe o que tem que fazer, mas quem tem que dar o start a ela é o médico. E aí, assim, acabava que a enfermagem, junto com o paciente, ficava sem um auxílio para a enfermagem e sem um auxílio ao paciente. Então, quando a gente colocou o médico, a partir do dia 1º de dezembro, dentro do hospital, isso... acarreta uma melhoria para esse paciente, um conforto para a família que lá está, né? E a enfermagem, ela se sente segura. Então, quando eu falo que a melhora do atendimento aos pacientes que lá se encontra com o médico 24 horas presencial, é porque se um paciente tiver alguma intercorrência nesse meio tempo, o médico está lá para intervir naquele momento do problema do paciente. Então, se um médico realiza uma cirurgia, e essa cirurgia ocorre tudo bem, né? O paciente vai para o leito, vai para o quarto, sua família está lá, já... Só que, de repente, no meio da noite, até o médico que realizou a cirurgia chegar lá no hospital, existe um tempo. E a gente fala que o tempo para o paciente, no momento que ele está passando mal, é imprescindível. Então, se nós temos um médico presencial, a qualidade do atendimento dentro do hospital tende a ser melhor.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Jeanette Conessa fará a sua pergunta.
Boa noite. Boa noite. Minha pergunta é bem simples. Mesmo sem médicos no hospital, havia pacientes internados lá, mesmo sem médicos 24 horas?
Sim, a gente tinha médico, desculpa. A gente tinha paciente, pois o médico, ele internava, recebia, a UPA entrava em contato com o médico que estava à distância, e esse médico, ele dava autorização para internar, só que ele tinha até 12 horas para passar a visita nesse paciente. Saía com uma prescrição de dentro da UPA, né? O que ocorre é que ficava com esse tempo, esse lapso de tempo do paciente sem ser assistido por um outro médico. Então, a gente corria o risco desse paciente ficar ruim, piorar o seu caso, né? E nós até a enfermagem conseguir chamar o médico sair da sua casa para ir para o hospital, era um tempo imprescindível para o paciente.
É, outra coisa.
Vereadora, não pode ter réplica. Na próxima rodada, aí você continua com o raciocínio, por favor. Consulte o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Vereadora Patrícia.
A palavra, vereadora Patrícia.
Boa noite, Renata. Agradeço a sua presença aqui e, inclusive, gostaria de dizer que muitas vezes a pessoa pode pensar que a Câmara esteja, não sei, dando a impressão, nossa, vão nos colocar numa sinuca, mas eu acredito que não, porque, afinal de contas, sempre é bom ter um contato e nós passarmos também informação correta para a nossa comunidade. Então, agradeço, sinto que você está muito à vontade e segura nas suas explicações, eu acho isso muito bom. Renata, você começou no dia 16, você continua na UPA, e o questionamento que eu tenho é o seguinte, se você está conseguindo conciliar, porque a gente sabe da sua competência, né, já estive várias vezes na UPA, em uma oportunidade, uma conversa longa, na qual eu sei do seu comprometimento. Então, eu gostaria de saber se você está conseguindo conciliar. E ainda, em relação ao médico, que agora 24 horas começou no dia 1º, então foi depois da sua entrada. Se essa ideia, que eu sei que é um anseio antigo da comunidade, foi uma exigência sua ou já estava previsto esse acontecimento? Muito obrigada.
Boa noite, Patrícia. Realmente, em relação ao meu serviço enquanto UPA e a intervenção, foi um pedido meu mesmo para que eu ficasse na UPA e na intervenção. Por quê? A intervenção, ela existe um início e existe um término dela. Nós não vamos ficar de eterno lá dentro do hospital. Então, assim, e outra, em relação à UPA, eu penso que a UPA, ela já está caminhando. Existe uma equipe de enfermeiros, de médicos, porque a gente tenta fazer, a gestão, ela solicita e fala assim, Renata, tente manter sempre os mesmos médicos, para que eles continuem dando andamento nas rotinas que existem na UPA. Então, assim, a nossa escala médica da UPA, ela é sempre quase a mesma, entre um caso ou outro que a gente muda os médicos. Mas durante as semanas, geralmente, é sempre os mesmos médicos, à noite, sempre os mesmos médicos. E minha equipe de enfermagem, são pessoas muito competentes que lá se encontram. Então, assim, a qualquer momento, eu estou ali do lado, né? Mas a qualquer momento que elas necessitam da minha ajuda, de algum problema que há dentro da UPA, eu estou ali do lado. Eu falo que a barreira que existe da UPA com o hospital, para mim, não existe. Né? Eu tento trabalhar da mesma maneira que eu trabalho na UPA, eu tento trabalhar no hospital. Então, a parte da UPA, eu sei que a UPA está andando, né? não abandonei a minha equipe de jeito nenhum, eu estou ali do lado deles. Em relação ao hospital, eu sei que é um trabalho árduo, né? Porque a gente está iniciando vários trabalhos. Porém, é uma solicitação antiga da gente ter médicos 24 horas dentro do hospital. Era uma necessidade, e uma necessidade que o administrador do município percebeu que tinha, que havia essa lacuna dentro do hospital. Então, ele foi um projeto que já vinha sendo conversado para que a gente implantasse isso. Então, quando eu entrei, a gente só disparou isso para que iniciasse o mês de dezembro já alavancando com o médico dentro do hospital. Então, eu creio que, assim, meu trabalho junto ao hospital e à UPA, eles estão trabalhando em conjunto.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Vereador Paulo André. Bom, boa noite, Renata. Bom, em primeiro lugar, agradeço também a presença. A gente sabe aqui que você já coordena a UPA há bastante tempo, e ninguém melhor do que você sabe o quanto vocês sofriam por não ter um médico 24 horas no hospital, né? Acho que é chovendo molhado dizer isso. Recentemente, até, eu tive um caso em que foi dito para a paciente, ela veio até falecer posteriormente, que era mais seguro ela ficar na UPA, porque lá tinha médico 24 horas, do que ser transferida para o hospital. Acho que isso já devia ser recorrente lá na UPA, certo? Então, é uma notícia muito boa, sem dúvida alguma, que você traz para a gente aqui hoje, né, de que agora o hospital já está funcionando aí alguns dias com o médico 24 horas. Acho que dá uma retaguarda, sem dúvida nenhuma, diferente, já torna mais leve um pouco a UPA, se é que isso é possível, né? Então, sem dúvida nenhuma, acho que já é um grande avanço. A questão operacional mais, né, que eu poderia te perguntar, em relação, nem sei se é muito operacional, mas em relação à intervenção, ao papel da intervenção nas questões operacionais do hospital, em relação à SUS e em relação ao atendimento particular. Eu queria entender se há uma diferenciação, por exemplo, o particular está ainda sendo gerido pela Irmandade, ou o particular, assim como o SUS, ambos estão sendo geridos pela intervenção, no caso, por você e pelo Paulo, né? Ou se a Irmandade está com essa parte particular, os convênios, né? Enfim, acho que é mais essa pergunta que eu gostaria de te fazer. Obrigado.
Boa noite, Paulo. Mas em relação ao SUS e à saúde complementar, não. A intervenção está tentando gerir os dois, tá? Por conta de nós necessitarmos também do recurso da saúde complementar, né? A base também de verba para colocar um médico 24 horas dentro do hospital também compete à saúde complementar, porque eles repassam essa verba para nós e é onde eu consigo passar também um recurso que não fica só com o poder público nosso, né? Então, assim, o SUS e o particular, eles ganharam com essa implantação. Porque se você é um paciente particular, você vai ficar internado num hospital que não tem médico 24 horas. Você vai para onde? Você vai para um hospital onde que você se encontra médico presencial lá. Hoje, não. Hoje, se o paciente particular ele quiser fazer a internação dele, ficar aqui, ele sabe e vai ter uma segurança pelo convênio que esse médico vai estar lá e vai estar atendendo esse paciente. Então, a intervenção, ela está gerindo toda essa... tanto o SUS quanto a saúde complementar que existe lá dentro do hospital.
Solicito ao segundo secretário que faça a inscrição dos vereadores para o segundo turno de perguntas, se acaso houver vereadores interessados.
Vereadora Janete. Vereador Fabinho. Vereador Bacana.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Então, pergunta
com a palavra a vereadora Janete.
Bem, só para terminar, completar a minha pergunta. O médico 24 horas no hospital é de segunda a sexta ou a semana toda? Domingo, feriado, tudo?
Não, a escala foi feita para eles ficarem 24 horas dentro do hospital mesmo, né? Então, eu tenho que fechar a escala do dia 1º ao dia 31, às 24 horas do mês. Então, eles não saem dentro do hospital, eles ficam dentro do hospital o tempo que eles se comprometeram a fazer a escala, a pegarem a escala, então eles ficam 24 horas dentro do hospital. Só para... Eu já estou com a escala da primeira semana de janeiro já fechada com o médico lá já.
Que bom. Obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fabinho pede uso da palavra.
Boa noite, Renata. Obrigado por ter vindo, tá? Bom, é o seguinte, a pergunta que eu vou fazer para você é simples. Duas semanas atrás eu tive um acidente e eu fui parar na UPA, fui muito bem atendido, tá? Gostaria de parabenizar. Como você disse, não é jogar pétalas de rosa, não. Tem uma equipe ótima lá, eles estão de parabéns, você também. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Agora você acha que com esse médico lá no hospital, você acha que vai diminuir o número de internação da UPA? Só isso que eu queria perguntar. Obrigado, viu?
Eu acredito que sim, Fábio. Eu acredito que sim. Porque se eu tenho um hospital que vai dar retaguarda ao paciente, mesmo ele estando num caso grave, né? E que esse paciente, na verdade, ele precisa da média complexidade, ele não precisa da alta complexidade que seria Marília, Bauru, né? E eu tendo esse médico lá, com certeza eu vou mandar com mais... A UPA, os médicos da UPA vão mandar com mais segurança esse paciente para o hospital, porque sabe que lá ele vai ser assistido o tempo que ele estiver lá. Então, eu acredito que sim, que a permanência do paciente dentro da UPA tende-se a diminuir.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Palavra Bacana.
Bom, para encerrar, né? Como você disse que o médico começou a atender dia 1º de dezembro, né? E nós estamos, acho que quase 3 meses de intervenção no hospital, né? Você acha que com essa intervenção, né, eu tenho outra pergunta técnica para fazer com relação ao orçamento lá do hospital, mas acho que é com o diretor lá, né? Mas enfim, por que que essa medida ela foi tomada somente agora em dezembro de manter um médico 24 horas, tá? Eu acho que deve ser por questões financeiras, deve ser, né? Acho que essa deve ser a sua resposta. E com relação aos funcionários do hospital, a intervenção é por um período de 6 meses a princípio, né? Podendo prorrogar por mais 6 meses e assim consequentemente. Você que trabalha dentro lá do hospital, os funcionários, eles têm segurança que isso daí pode se prolongar, essa intervenção? Como você vê, no contexto assim, desses 3 meses... na questão de melhora, já que você acabou de dizer que melhorou algumas coisas, mas com relação aos funcionários, porque às vezes a gente conversa na rua, eles não passam assim, algumas, não estou falando que eu conheço todos, mas alguns que eu conheço, não tem muita segurança. Você vê que melhorou essa autoestima dos próprios servidores do hospital com a intervenção, e porque só agora, depois de alguns meses, colocou o médico 24 horas? Isso que eu gostaria de perguntar.
Bom, eu vou falar do tempo que eu estou, tá? Como interventora. Eu não posso falar do tempo que eu não estava lá na parte operacional e administrativa. Em relação à segurança dos funcionários, eu acredito que sim. Os funcionários, eles vinham com uma insegurança anterior, Né? É fácil de se visualizar a fragilidade que havia dentro do hospital pelo todos os problemas que a Irmandade da Santa Casa vinha acontecendo com ela. E isso, a intervenção, realmente, ela trouxe, talvez, por um lado, segurança para alguns, incerteza para outros, né? Mas a gente tende a falar, tanto Paulo quanto eu, que estou lá, que tenho mais contato com os funcionários, a gente tende a falar que a intervenção, ela veio para ajudar, para melhorar, para começar a colocar o hospital a caminhar. Se precisar, se for necessário que a intervenção ela se prorrogue, com certeza nós vamos prorrogar. Porém, nós não podemos ficar lá, a prefeitura ela não pode manter a intervenção por um tempo muito longo, mesmo porque a gente não aguentaria os encargos, né? Mas eu acredito que quando a intervenção sair, a prefeitura sair de cena, a gente vai deixar com que o hospital ele caminhe sozinho junto com a Irmandade. Porque no momento que agora estava, não tinha condições. Então, foi colocado os interventores para que a gente consiga melhorar esse trabalho operacional dentro da instituição. E aí, com o tempo, eles consigam trabalhar com as finanças e o operacional dele. Mas existe um tempo de início e término da intervenção. Já faz uns 3 meses que a intervenção... Era uma vontade da gestão ter um médico 24 horas dentro do hospital. Talvez por falta de estruturar isso, de colocar em prática isso, é que talvez demorou um pouco. E um pouco também em relação ao financeiro. Porque colocar o médico...
Encerrado o tempo de resposta, vamos abrir para a terceira... Terceiro turno, se acaso houver vereadores inscritos. Solicito ao segundo secretário que faça a inscrição dos vereadores para o terceiro turno de perguntas.
Paulo André. Falta. Mais algum vereador inscrito?
Mais algum vereador inscrito?
Patrícia.
Com a palavra, os senhores vereadores.
Bom, então sou eu. Não, Renato, só uma pergunta que me veio em mente agora, e eu já... Tive a oportunidade de conversar com várias pessoas, inclusive com o Wagner, que, da Diagnóstico Brasil, e outras pessoas a respeito da... Só que nunca com alguém técnico, acho que talvez você me dê uma resposta diferente, não sei, vamos ver. Em relação àquela ideia que já vem de muito tempo, obviamente, que seria levar, abrir o pronto-socorro do hospital novamente, né, e desafogar a UPA. E o próprio Wagner, numa reunião que nós tivemos na Santa Casa, ele comentava sobre a possibilidade de se conseguir fazer isso utilizando os mesmos recursos que já existem hoje. Porque a gente sabe que a UPA hoje, ela custa algo em torno de R$500 mil, se eu não estiver enganado, né? E a ideia era, abrindo o hospital, a UPA baratearia muito e seria possível, simplesmente realocando recursos, trabalhar com as portas do hospital, do pronto-socorro aberto, e a UPA conseguiria se manter também, trabalhando com 2 médicos, por conta, obviamente, da questão do pronto-socorro, aquele atendimento de pronto-socorro ser bem caro, né, você sabe disso, e se a UPA não precisasse mais fazer esse atendimento, baratearia muito, e poderia, então, funcionar os 2 estabelecimentos, de forma organizada, isso, com isso, sem dúvida nenhuma, o hospital ganharia. Como técnica que você é, como você enxerga isso? Você acha que, que há uma possibilidade, é viável, operacional e financeiramente? Qual que é o seu posicionamento a respeito disso?
O posicionamento nosso em relação a isso é que a gente tem essa pretensão mesmo de implantar de estar levando a classificação amarela e vermelha para dentro do hospital. Mesmo porque o paciente que é classificado como vermelho e que acaba indo para o tubo, que a gente fala que é o paciente entubado lá, é um paciente que muitas vezes ele fica um tempo muito prolongado por falta de UTI, que é o que acontece hoje em dia, por não ter leitos de UTI, e esse paciente acaba ficando dentro da UPA. O que acontece é que a UPA nossa ela é porte 1, e hoje ela não atende só o porte 1, ela atende o porte 2, né? E aí, o que, que acontece? Esse paciente que fica lá todo esse tempo dentro da UPA, quem paga a permanência desse paciente na UPA é o poder público. Sendo ao contrário, que quando a gente manda esse paciente para nível hospitalar, existe um recurso para esse tipo de paciente. Pouco, pode até ser, mas pelo menos não fica só no poder público. Então, assim, a tendência nossa é, sim, passar esses casos para o hospital. A gente visualiza isso em médio prazo, né? Não posso colocar de uma hora para outra, mesmo porque eu preciso estruturar mais com equipamentos, que hoje eu tenho, mas são poucos, necessito de mais. Então, a gente vai precisar dos nobres vereadores atrás de emenda parlamentar para a gente poder fazer isso.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Bem, até comentei antes com o Wagner que a minha pergunta é muito semelhante à sua. Então, antes mesmo de você ter feito, Paulo, então eu dispenso. Obrigada, Renata.
Então, não havendo mais perguntas para a Renata, agradeço a presença. E seja muito bem-vindo e agradeço também por ter atendido e estar presente aqui no dia de hoje. Parabéns pelo trabalho, tá bom?
Obrigada. E agradeço a oportunidade de estar trazendo tanto para os vereadores como o público que aqui está e quem está assistindo, a nossa implantação da intervenção, o nosso trabalho que está sendo feito ao Hospital São Lucas. Obrigada.
Muito obrigado. Então, com a palavra o senhor Paulo Henrique Tramontini, pelo prazo de 20 minutos, sem a parte.
Boa noite, senhores vereadores da mesa, demais vereadores e público em geral. Venho aqui na qualidade de interventor da Santa Casa, nomeado na confiança do seu prefeito, João Carlos Santos, e através da indicação de alguns nobres pessoas desta cidade. Nossa função na atual gestão de interventores, como a Renata disse, ela compreende uma separação, foi feita no sentido de obter um ganho de rendimento. Não tenho como não deixar de falar da interventora anterior, Lúcia de Paula, que esteve comigo até recentemente, e agora em função da Renata, que entrou. A nossa ideia sempre foi fazer uma divisão de tarefas, no sentido de um que ficasse cuidando da área hospitalar e o outro que ficasse da área administrativa e financeira da instituição. Cabe aqui salientar também que existe uma divisão financeira na Santa Casa. A Santa Casa, ela possui um financeiro próprio que gere o seu passivo, bem como as suas receitas próprias. Enquanto este interventor que vos fala é único e exclusivamente vai gerir os recursos públicos que são enviados pela prefeitura. Portanto, eu faço os pagamentos em função de requisições financeiras, sejam elas de porte salariais, sejam elas de porte de custeio. Portanto, não existe sobra de orçamento, é somente requisitada a Secretaria de Saúde o que vai ser utilizado no próprio mês e nada mais do que isso. Portanto, diferentemente da Câmara, que hoje tem uma dotação orçamentária X, nós não temos isso. Nós temos o quê? Nós fazemos requisições, chega dia 5, folha de pagamento, faz-se a folha de pagamento, apura-se, manda o ofício para a Secretaria de Saúde, Secretaria de Saúde manda para a Secretaria de Fazenda, Secretaria de Fazenda encaminha o recurso para intervenção, a intervenção faz o pagamento, é liquidada a despesa. Portanto, não existe sobra, tá? Nenhuma sobra? Não, sim, pequeno valor. Nós temos um montante em 3 contas no fechamento de novembro de por volta de R$5.000. Algumas diferencinhas do pagamento, alguma coisa que foi apontada, nada mais do que isso. Também cabe informar os senhores que nós partimos do zero na intervenção. Não foi possível, quando a minha chegada, utilizar-se o histórico financeiro da Santa Casa. Seja por questões outras, ou pela queda do sistema, que já foi ventilado e já foi informado, quando eu cheguei, simplesmente, o nosso contas a pagar estava parado com 5, 6 meses de atraso. Nosso contas a pagar, que eu digo, é o contas a pagar da Santa Casa. Tá? Porque eu cheguei antes da intervenção. Então, não se conseguiu obter dados para que a gente pudesse fazer um orçamento. Então, eu, juntamente com a antiga interventora e o nosso contador, e uma parte financeira, elaboramos um pequeno orçamento para esses 3 últimos meses do ano, outubro, novembro e dezembro. Esse orçamento foi baseado sob base zero. Portanto, não teve qualquer mescla ou mancha de qualquer resíduo com relação ao passado. Ou seja, olha, quanto vamos gastar disso, 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 para termos um parâmetro. Óbvio que ele vai estar errado. Se ele saiu de uma base zero, agora nós vamos fazer os ajustes para o próximo ano. Graças a Deus, são pequenos ajustes. Hoje nós trabalhamos abaixo desse orçamento. Isso em função até de proporcionar para a Secretaria da Fazenda do município uma estimativa de gastos. Então, nós hoje, na área de custeios, estamos trabalhando abaixo. É óbvio que, em virtude da intervenção ter sido dia 15 de setembro, no meio do mês, houve um problema inicial com relação a alguns pagamentos por conta da Irmandade, que deixaram de ser feitos por falta de recursos outros. Também cabe salientar aos senhores vereadores que, durante esse período, nós tivemos 2 bloqueios judiciais. Inclusive, foram bloqueadas todas as emendas parlamentares em virtude de problemas da Santa Casa. Problemas de recolhimento, de tributos, etc., que isso aí não cabe à intervenção. Isso cabe à Irmandade. É responsabilidade dela gerir o passado por ela feito. Mas atingiu a intervenção. Mas nós conseguimos os desbloqueios, graças à atuação dos advogados da Irmandade e do procurador do município, Sr. Sandoval, que desbloqueou todos os valores em todos os níveis, seja estadual ou federal, em virtude da Irmandade ser uma instituição de saúde pública. Por sinal, a única do município, o único hospital. Bom, a Renata, como a Renata bem próprio disse, eu sou da área financeira, sou formado em administração, possuo MBI de gestão financeira, controladoria e auditoria pela Fundação Getúlio Vargas. Em volta recente ao município de Garças, trabalhei 7 anos na Hidrodex como controller. E agora, graças ao convite do prefeito João Carlos, estou na função de interventor. Eu falo que eu lembro mais de números e placas de carro que de nome de pessoas. Tá? Esse é o meu mundo é o financeiro. Então, é por isso que ali estou. Tá? Nós fizemos uma desassociação por completo da Irmandade no quesito contas correntes. Chegamos ao ponto de trocar até o banco. Não usamos o mesmo banco. A Irmandade usa um banco público X, que ela usava, e nós estamos usando o banco público XY, que é contrário, para não ter nem qualquer tipo de mistura. Possuímos 3 contas diversas para as que sejam geridas de maior controle e uma auditagem mais fácil. Uma única exclusivamente para o custeio, pagamento de nota fiscal e fornecedores. Uma única que é para o atendimento ao programa da saúde da família. E a outra que é para o pagamento das despesas de mão de obra do hospital. Eu acredito que o que eu tenho para expor é isso aqui.
Encerradas as exposições, os novos pares poderão fazer perguntas, desde que inscritos previamente. Cada vereador terá o prazo de 3 minutos para a pergunta. E o convidado terá igual prazo de resposta. Respostas de 3 minutos.
Rafael Frabetti.
Rafael.
Fábio.
Pedro.
Fábio. Pedro. Bacana. Paulo André. Patrícia.
Consulte o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Com a palavra, os vereadores.
Com a palavra, o vereador Rafael.
Primeiramente, agradeço a presença da Renata. Obrigado, Renata, pela sua presença, pela sua explanação. Agradeço a disponibilidade também do Paulo. De antemão, Paulo, queria parabenizar você pelo trabalho que você vem fazendo, que é notório, tá? Em contato com o senhor prefeito a todo instante e com os funcionários da Santa Casa. A gente sabe que não é fácil essa função de ter que falar não, né? Mas eu parabenizo pelo que vem sendo feito até agora e desejo sorte para que assim continue. Paulo, uma questão muito que complicou muito a Santa Casa nesses últimos anos é a questão dos impostos que não eram recolhidos. Sabemos aí que, além de imposto de retenção, imposto de renda, nós tínhamos também o fundo de garantia de funcionários que não tinha esse recolhimento. Eu gostaria de saber se, a partir do momento da intervenção feita a pedido do juntamente do João Carlos com a diretoria, prefeito João Carlos com a diretoria, se esses impostos hoje, a situação que encontra os impostos, principalmente a parte dos funcionários que mais cabe a gente perguntar, que é o fundo de garantia.
Vereador Rafael Fabretti, eu informo sobre sua questão que a intervenção ela paga todos e qualquer encargos, sejam eles de ordem tributárias com relações aos autônomos e principalmente as questões de fundo de garantia, imposto de renda e INSS retidos dos funcionários da Santa Casa. Não existe débito da competência 9, paga 10 e 11, e amanhã possivelmente estaremos fazendo a solicitação junto à secretaria do pagamento do mês 12, que também compreende todos esses encargos previstos para o dia 20 de dezembro.
Consulte, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio pede uso da palavra.
Palavra, vereador Fábio.
Boa noite, Paulo. Obrigado por ter vindo. Você comentou sobre advocacia, sobre contabilidade e tal, números. Eu queria fazer uma pergunta para você. Sabendo que o Ramalho, que cuidava da contabilidade ali, da advocacia do hospital, ele saiu, hoje quem está com essa parte, quem faz? Foi feito algum chamamento? Se tem remuneração? Eu gostaria que você me esclarecesse.
Vereador Fábio, né?
Isso.
Vereador, por conta da intervenção, o nosso advogado é o procurador do município, o senhor Sandoval. Com relação à questão do advogado da Santa Casa da Irmandade, é o doutor Cássio Tonon, que eu saiba.
Fábio, só na próxima rodada.
Não
tem réplica. Consulte, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro pede uso da palavra.
Boa noite, Paulo. Agradeço a presença.
Boa noite.
A minha pergunta é o seguinte, após a intervenção, As compras do hospital, têm sido realizadas licitações?
Vereador Pedro, eu informo que as compras do hospital, elas são de valores pequenos. Porém, nós temos que salientar que nós não somos um órgão público, nós somos um órgão privado que está sob intervenção. Porém, vamos colocar aqui que estamos seguindo algumas precauções com as cotações. Elas estão seguindo um padrão de ter no mínimo 3-4 cotações. Existe um processo todo sequenciado de solicitação, aprovação pela interventora número 1, é feita a cotação pelo comprador, volta para a interventora número 1 para aprovar quantidade e qualidade de produto adquirido, e depois vai para o interventor número 2, que sou eu, para aprovação do financeiro. Somente após eu verificar se existem as cotações mínimas necessárias, é que é liberado a compra de qualquer coisa com relação a custeio. Tá? Informo que nós temos um problema muito sério na Irmandade. Existe, como eu disse, um passado que não consegue se desassociar. Nós não temos muitos fornecedores que querem vender para a Santa Casa. Mesmo com a intervenção, eles não querem vender. Tá? Chegou ao absurdo da gente comprar um remédio, está liberado, com a garantia de pagamento do município, pedido colocado, e o remédio não veio. O dipirona foi travado, porque o fornecedor não quis vender, mesmo com a intervenção. Mas esse procedimento é feito. E os valores são diminutos. Eles são abaixo de 5, 6, 7 mil reais com fornecedores. Nós temos vários fornecedores. Uma compra de remédio de 40 mil reais, nós compramos em 5, 6 fornecedores diversos. Lembrando que também que alguns fornecedores, eles têm contrato com a Irmandade que não pode ser rompido. O oxigênio demora 90, 100 dias para você trocar o oxigênio que está lá hoje pelo da White Martins. Você não consegue trocar. Se eu for fazer hoje, acaba a intervenção e ainda eles não chegaram lá. Então, alguns procedimentos, alguns contratos da Irmandade foram mantidos, desde que eles proporcionem algum tipo de economia.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Boa noite. Bom, gostaria de, antes de fazer uma pergunta, gostaria de dizer que o vereador Pedro fez uma pergunta aqui sobre compra de remédio, mas a compra de remédio, como se trata de intervenção, acho que deve ser feita essa compra também pela secretaria, pelo menos é o que eu entendo, né? Não precisa ser o hospital, já que você disse que o fornecedor não está vendendo para o hospital, mas já que está feita uma intervenção sobre o município, eu acho que a secretaria também poderia comprar esse medicamento, pelo menos que eu entendo, né? Mas, enfim. Quando a questão de voltar, de orçamento, já que você trabalha com a parte financeira lá, do passado eu sei que vocês não têm nada a ver, a intervenção foi feita recentemente, acho que que as contas do passado, ela é um problema para o município, né? E a questão que eu sempre bato aqui, quando você faz um repasse para uma instituição, devolver um serviço para a população, tá? Pela discussão que eu sempre ouvi aqui, esse repasse está sendo para manter a estrutura, porque realmente o atendimento eu acho que não está sendo prioridade, no meu ver. Tá? Porque o recurso público, a prioridade é pagar, né, a estrutura, mas dar um atendimento para a população. Então, assim, eu não vejo dessa maneira. Né? Assim, não estou falando de hoje, mas... Pelo menos, se muda, como você disse aí, que você paga o que está dentro do orçamento. Então, tipo assim, o orçamento vem X, e eu pago, faço a requisição e pago. Né? Primeiro, que o fundo, né, o repasse do SUS, do Sistema Único de Saúde, esse repasse é o quê? É uma compra de serviço. Né? Ele manda para a Irmandade, que hoje é municipal. Antes era uma instituição que eu nem... hoje a gente nem pode falar mais na Irmandade, porque quem assumiu foi o município, né? Mas você repassa e você tem que usar esse recurso. Eu sei que o recurso, às vezes, não supre essa necessidade. Gostaria de dizer, já que você questionou essa questão, que você faz requisição e paga o que está dentro do orçamento, se hoje, com a intervenção, nesses meses, o hospital, nesses dois ou três meses, deu algum déficit, com relação aos pagamentos do serviço prestado pela Irmandade. Porque havia déficit na gestão da Irmandade, mensal, se existe ainda depois da intervenção.
Vereador Bacana, como eu disse, trabalha por requisição, mas a gente controla o orçamento para não poder estourar o orçamento da gestão de compras, não com relação ao repasse. O repasse ele é feito por requisição. Com relação à tabela SUS ou qualquer referência disso, isso não tem mais. O recurso ele vem todo do município. Então, eu não trabalho com tabela SUS. Então, essa informação que você solicitou, se está dando déficit ou não, eu preciso averiguar, porque na intervenção, ela não tem déficit, eu acabei de informar. Você pede X, vem X e acabou, certo? Aí, para isso, a gente precisa verificar o passado, para verificar quanto era de recurso que vinha da tabela SUS. Eu acredito, pela falta de recolhimento, etc., que talvez deva ter uma defasagem, sim. Agora eu não posso lhe apontar quanto percentualmente ou em valor quanto é esse déficit. Acredito que sim. Havia um déficit, sim.
Consulta ao segundo secretário se há mais oradores inscritos.
Vereador Paulo André.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Boa noite, Paulo. Obrigado pela presença. Vou fazer basicamente duas perguntas em uma. Tá? Primeiro é o seguinte. Bom, antes da intervenção, existia um termo de fomento, né, ou convênios anteriormente, posteriormente um termo de fomento, e os recursos eles eram provenientes do governo federal, tinha alguma coisinha do governo estadual e uma boa parte municipal, e esses recursos, então, eles eram repassados à Irmandade, e a Irmandade administrava todo o serviço hospitalar. A partir do momento que surge a intervenção, então, eu queria entender um pouco melhor como funciona esse trâmite. Em que sentido? A gente sabe que, pelo menos é o que a gente escuta, né, que foi aberta, então, uma conta intervenção, certo? Uma conta intervenção. E eu queria saber se essa conta intervenção, ela é no CNPJ da Irmandade ainda, seria, no caso, a intervenção utilizando uma conta da Irmandade e movimentando essa conta com o CNPJ da Irmandade, ou se é uma conta no nome da Prefeitura, né? Se é uma conta no CNPJ da Prefeitura sendo utilizada, porque, obviamente, esses recursos oriundos do governo federal continuam vindo para a Prefeitura e a Prefeitura, obviamente, continua utilizando esses recursos, encaminha esses recursos para essa conta e gerencia lá sem misturar, como você bem colocou, sem misturar com o passado da Irmandade, certo? Então essa é a minha primeira pergunta, não sei se ficou claro. E a segunda é o seguinte, já que a Irmandade, se a Irmandade, ela continua tendo alguma receita, porque, como até perguntei para a Renata, se as receitas provenientes de atendimento particular, convênios, carnê, por exemplo, do SAI, se esse recurso também está sob o controle da intervenção ou se esse recurso está direcionado para uma conta separada que a Irmandade administra. E por que essa minha pergunta? Porque a gente sabe que a Irmandade continua sendo cobrada, obviamente. Ela tem um passivo que, embora a intervenção, obviamente, não tenha nenhuma responsabilidade sobre ela, essas contas não sumiram. E a Irmandade é responsável por isso, há, inclusive, avalista nessas contas. E a minha preocupação no momento da intervenção, desde o início, foi essa. Como que a Irmandade vai lidar com esse passivo sem ter em suas mãos nenhum tipo de recurso financeiro para sequer administrar isso, porque a intervenção pode durar anos. Nós temos intervenções de 15 anos por aí, né? Então, mais ou menos, acabou meu tempo, mas é mais ou menos essa a minha pergunta. Obrigado.
Vereador Paulo André Faneco, eu informo que realmente, por força do decreto 8571-17, em um dos seus artigos é bem expresso a condição de abrir novas contas de intervenção. Como eu disse anteriormente, essas contas foram abertas, segregadas até em banco diferente. Porém, não está em nome do CNPJ da Prefeitura, está em nome da Irmandade, até porque nós somos interventores da Irmandade Santa Casa, né? Então, mas o que difere uma coisa da outra? O que difere o banco X do banco Y? O banco X, quem faz a dupla assinatura é o presidente e o tesoureiro da Irmandade. O gerenciamento financeiro das contas de intervenção são de única e exclusiva responsabilidade dos interventores. Portanto, os pagamentos das contas que se encontram na Caixa Econômica Federal, que são três, elas são de responsabilidade dos interventores. Os pagamentos são autorizados e geridos pelos interventores. Com relação à receita própria do hospital ou da Santa Casa, existe por parte da Santa Casa o interesse na liquidação do seu passivo. Mas, o que a gente denota em conversando com o tesoureiro Luiz Santos Filho, o valor é muito pequeno, tá? É muito irrisório, chega até a parte do particular, e proporcionalmente à sua despesa total. Porém, a Santa Casa ela tem uma flexibilidade que a intervenção não tem. Exemplo, pagar uma ambulância de R$2.500 agora, já. Ela paga, eu não consigo pagar. Porque eu preciso fazer a cotação, eu preciso dar nota, eu preciso mandar para a Secretaria de Saúde, para a Secretaria de Fazenda, cai o dinheiro na minha conta, eu pagar o boleto, demora 7 dias, a ambulância já foi embora 5 vezes. Tá? Então, algumas contrapartidas a Santa Casa vem fazendo. Ela vem pagando compra de remédio, compra de material de manutenção, ela vem fazendo a contrapartida dela na pequena proporção que lhe cabe ou lhe sobra em virtude de N ações trabalhistas e por aí vai, e até dificuldades para pagar funcionários, quer seja 13º, rescisões ou etc., né? Mas essa receita, ela fica segregada, como eu disse, é de responsabilidade da Santa Casa nas contas dela. A Unimed, ela recebe na conta dela. Então, a única coisa que eu posso falar é que eu ouço o senhor Luiz falar que dos últimos 3 meses para cá, ela quase está 1/3 do que era antes. Então, ela caiu muito a receita particular. Mas ela é gerida...
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Boa noite, Paulo.
Boa noite.
Obrigada pela presença. A minha pergunta é a seguinte. Aqui na cidade é grande a expectativa dos munícipes em relação a essa intervenção. E a expectativa é que tudo se resolva da melhor maneira possível, afinal de contas, vocês lá, o seu trabalho também, principalmente, é no sentido de fazer uma boa gestão e também passar um pouco da sua experiência. Então, o que a comunidade questiona? O hospital, eu tenho certeza que você vai poder responder. Ainda tem jeito, ainda tem fôlego, Gessa vai continuar com o hospital? E também gostaria, Paulo, de saber a expectativa agora sua. Como que foi esse período em que você vem acompanhando a intervenção? Você acredita que nós teremos um final feliz? E quanto tempo isso vai durar na nossa cidade? Muito obrigada.
Vereadora Patrícia, como eu disse, hoje, 4 de dezembro, 9h15 da noite, eu posso avisar, conversar com você, que eu não possuo essa expectativa. Eu não sei. No dia 15 de março, que vence os primeiros 6 meses, aí que eu farei o apontamento do relatório, aí que nós vamos verificar a continuidade ou não da intervenção. Isso é o que cabe aos interventores. Eu não posso trabalhar com expectativas ou especulações. O financeiro trabalha com números, e números não permitem sonhos. Porém, eu como garcense, nasci ali, tive o meu filho que nasceu ali, não é intenção nossa, em hipótese alguma, fazer um planejamento, até o prefeito João Carlos não teria toda essa coragem. Eu que estive na frente do juiz federal e até chamei o prefeito de louco, porque para poder fazer uma intervenção desse porte, ele deve amar muito o município. Então, a intenção nossa, dos interventores, é claro, salvar aquela instituição, a única que temos. E se você for ver, eu estive conversando recentemente, porque é óbvio, batem a nossa porta ali, querendo ou não, quando o tesoureiro não está, eu que acabo atendendo um ou outro fornecedor, a informação que nos chega é que tem N Santa Casa sob intervenção no estado de São Paulo. Então, é um remédio amargo, mas eu não posso te garantir que ele vai dar certo. Ele depende de uma série de fatores, mas eles estão sendo construídos. A Renata, ela está à frente do que eu falo hoje, é o pilar central da intervenção. O meu, ele já está finalizado. Ou seja, os procedimentos já foram adotados, os orçamentos já foram gerados, a sistemática de pagamento está feita. Então, portanto, esse andamento já está ok. Agora, eu não gostaria que tivesse um final que não fosse feliz. Até porque sou nascido aqui, meus pais moram aqui, e infelizmente não gostaria, mas eu não posso te afirmar hoje esse dado que você me solicita.
Solicito ao segundo secretário que faça a inscrição para o segundo turno de perguntas, se acaso houver inscritos. Pedro.
Bacana. Pedro.
Parente.
Parente.
Wagner.
Wagner. Paulo André.
Solicito, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
A palavra aos vereadores.
Com a palavra, vereador Bacana.
Bom, só para encerrar a minha participação, eu gostaria de dizer assim, eu recebi uma... Amanhã a gente vai ter uma apresentação do relatório, né, da auditoria que foi feita no hospital aqui na Câmara. Então, daí eu peguei uma frase, uma parte aqui do texto que disse, o prefeito disse assim, ó, acho que seria muita irresponsabilidade nossa indicar pessoas que possam ser responsabilizadas, porque acho que há algum contexto dentro dessa auditoria irregularidades, tá? Então, que ele diz aqui, porque muitos passaram pela instituição e trabalharam de forma voluntária, se dedicaram a resolver problemas. A nós cabe o compromisso de fazer a essa instituição que funcione e ofereça serviços hospitalares que nossa população merece. É uma questão de amadurecimento da sociedade e serve para mostrar que a Santa Casa é um patrimônio da Prefeitura e sim toda a população. E cabe ao Ministério Público, né, que ele diz aqui, e à Câmara, né, fazer esse caso, né, apontar esses responsáveis, né? Então, assim, já diretamente, né, a gente vai ter que tomar alguma providência se caso, né, esse relatório tiver pessoas responsáveis pelas contas do passado, né, da Irmandade. E também, complementando a pergunta do vereador Paulo André, a intervenção, como você mesmo disse, é para normalizar o atendimento, né, e para, né, atender a demanda do município com relação a não ter esse compromisso de pagar as dívidas do passado da instituição. Tá? Tudo bem, então tem 6 meses, como você disse, de intervenção, está caminhando bem, porque não tem dívida, não tem obrigação de pagar a dívida do passado, e a Vera, ela disse que pode voltar a depois, se tiver indo bem, voltar, né, a gestão para a Irmandade, tá? Mas se não fizer os pagamentos, como você mesmo disse, de fornecedores, de etc., que aconteceu no passado lá, como que a instituição vai voltar para a mão dela, sendo que as dívidas estão com ela? Eu conversei recentemente com o doutor Armando, ele falou que as pessoas procuram ele, a dívida do passado, né? Ele falou assim, quando vai lá no hospital as pessoas que têm recebimentos a fazer, então o hospital indica a ele, fala assim, ó, você tem que procurar o gestor que era o doutor Armando. Então, como que vai fazer isso? Você vai controlar o atendimento, né? Você também não sabe nem se está tendo déficit ou não. E se voltar à gestão da Irmandade com as dívidas, como que vai continuar tocando? Então, acho que é um problema meio complicado, assim, no meu contexto. O que você acha disso?
Vereador Badoc, bacana, só informando que, com relação à afirmação de que eu não sei se há déficit,
precisa, por favor, Fabiano, precisa zerar a resposta. Pode iniciar.
Voltando aqui, não há déficit, porque tudo que é gasto é requisitado e pago. Com relação à preparação do hospital para a saída da intervenção, que é isso, que eu acredito que seja o foco da sua pergunta, aí entra a área da Renata. O hospital de Garça hoje, ele é totalmente desacreditado. Posso afirmar isso porque acredito que até algum de vocês aqui, nos últimos 5 anos, não deva ter ido no hospital. Você acho que foi 3 vezes e mais algum foi. Mas o restante não vai. Mas isso não é qualquer relação. É que realmente o atendimento, eu acredito que no seu entendimento estava ruim. Então, precisa se preparar aquele hospital para poder voltar a ter a condição de ocupar todos os leitos, ser uma referência da região. Mas isso cabe à Irmandade, é para isso que é feita a intervenção, para gerir a parte financeira, para que isso não se misture com esse passado, não polua, mas que a Irmandade tem que tocar. E, como você mesmo disse, estou na posição de interventor, mas eu sou funcionário da Irmandade. E o nosso presidente, realmente, ele é hostilizado. Até tomando café, o nego chama ele de ladrão, coisa que ele não é. E a gente sabe da integridade do nosso presidente. Porém, com relação ao passado, ao famoso relatório que será apresentado amanhã, eu não tenho qualquer informação sobre o mesmo, até porque eu cheguei um pouco depois da contratação e quem faz ele é o Wagner, né, Caprioli, e eu não tenho acesso às informações com relação a isso. Eu acredito que o doutor Armando está se esforçando além dos limites físicos e psicológicos dele para poder tocar essa Irmandade. Nós estamos apenas com 3 meses efetivos, mas eu acredito que nos próximos 3 meses a gente vai ter esse potencial que a vereadora Patrícia me pediu. Que é saber se esse hospital, essa Santa Casa, ela vai ser uma referência regional. Até porque Marília já não suporta mais, não tem como mais. Vai ter que vir para cá.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro pede uso da palavra.
Paulo, acho que você é um pouco repetitivo, porque eu também ia fazer a mesma pergunta que o Bacana e eu não consegui entender a resposta. A minha pergunta é o seguinte, eu também conversei com o doutor Armando e ele colocou que não tem muito acesso à movimentação de dinheiro hoje dentro da instituição. Em contrapartida, todos os déficits antigos estão sendo encaminhados para ele, para que seja cobrado dele. Mas ele não tem mais esse acesso completamente a todas as verbas da instituição, porque está no nome da intervenção. Então, a minha pergunta é, tendo em vista que foi colocada essa intervenção por 6 meses, já se passaram 3, então falta 3 meses para terminar a primeira parte, provavelmente vai ser prorrogado. Como que a Irmandade, hoje, em nome do presidente Armando, ele vai conseguir se preparar para receber o hospital de novo da mão da intervenção, se ele hoje não tem como pagar os custos? E um exemplo, foi pago o 13º dos funcionários referente a 25% do ano, que foi os 4 meses da intervenção, e o restante ficou para trás. Como que será pago esse 13º pela Irmandade, sabendo que ela não tem esses recursos? E se ela não paga agora, vai ficar a dívida, concorda? Então, quando que vai ser pago pela Irmandade, que a Irmandade não tem fonte de renda?
Vereador Pedro Santos, respondendo sua pergunta, eu acabei de mencionar que o dinheiro da Unimed, apesar de escasso, ele continua caindo na conta da Irmandade. Tem o atendimento do particular, que cai na conta da Irmandade. Realmente, doutor Armando, ele não tem um convívio diário. Quem tem mais um convívio diário com relação às contas é o Luizinho, Luiz dos Santos Filho, que fica ali na área financeira, porque a área financeira da intervenção e do hospital é uma sala apenas. Então, é óbvio que a gente tem um contato diário. A questão maior da Irmandade, eu acredito, que é com mais relação a tributos e não com fornecedores. Fornecedores, ele vem quitando esses fornecedores. Eu acredito que mais um ou dois meses, esses fornecedores que eu acabei de falar, que fica lá todo dia, que nem pica-pau lá, isso vai acabar. Aí vão ficar as grandes dívidas, que são as tributárias, que deverão ser tratados pelo escritório de contabilidade com relação a pertes, parcelamentos, etc., 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 a fim de que isso se sane. Porém, a Irmandade, é óbvio que ela não pode assumir uma dívida de 200 mil reais de 13º para pagar 100 mil no dia 30 de novembro e 100 mil no dia 20 de dezembro. A intervenção, por conta do decreto, ela é obrigada a pagar a parte dela. Não foi opção, ela tem que pagar, por isso que pagou. Independente da Irmandade fazer um empréstimo, tentar fazer alguma qualquer outra operação para poder fazer o pagamento disso aí. Então foi pago 25, na verdade foi pago 33, que foi 4/12 que compete à intervenção. E com relação às dívidas, é por isso que eu falo, como eu disse para a Patrícia, é um processo que vai demorar, ele é desgastante. Talvez o doutor Armando, ele é um médico, ele é um voluntário, é diferente de mim, que sou um especialista da área financeira. Então, essas questões, realmente, para ele, é mais sofrível. Mas a gente que está ali no dia a dia, a gente sabe que, de um curto espaço de tempo, as questões dos fornecedores prioritários, esses menores, elas vão se liquidar. Vão ficar as dívidas tributárias. As dívidas tributárias, de ciência total de todo mundo, os valores são enormes, gigantescos, assombrosos nos últimos 5 anos. Então, isso aí vai ter que ser parcelado 155 vezes. Isso não vai ter jeito.
Consulta, senhor secretário. São mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Parente.
Boa noite, Paulo. Agradeço aqui, como é minha a primeira intervenção aqui, agradeço a tua presença também da colega aqui que veio, né, Renata. Por estar aqui prestando esclarecimento, não a nós, vereadores, mas sim à Municipalidade de Garcense. Né? A minha pergunta é o seguinte, um dos objetivos da intervenção foi justamente assim, dar maior eficiência ao hospital, no sentido de, como você colocou, ter um ganho de rendimento através da otimização de serviços, né, da melhor aplicação dos recursos públicos. E você disse também que há uma divisão entre a personalidade jurídica da Irmandade e hoje, atualmente, a personalidade jurídica advinda da intervenção. Minha pergunta é a seguinte, os recursos particulares, parece que você falou que os recursos particulares, eles são destinados, os recursos particulares auferidos nesse período, são destinados à Irmandade... E os recursos particulares, essa é a minha pergunta, os recursos do SUS são destinados a uma conta da intervenção? E se os valores arrecadados nesse período, se com os recursos SUS, têm ficado aquém ou além da expectativa diante dessa busca de efetividade no rendimento? Deu pra?
Pode falar. Bom, com relação ao SUS, foi o que eu já mencionei anteriormente, o repasse do SUS, ele não é feito mais na forma de quantidade de atendimentos. Ele é repassado pela verba da prefeitura. Com relação ao que a prefeitura recebe do SUS, de verba estadual, federal, municipal, quanto é de repasse isso aí, isso é função da Secretaria da Fazenda do município. Certo? Mas, com relação ao atendimento do SUS, parte dele, isso vem da receita na conta da intervenção. Isso não é. E não são dois CNPJs distintos. É o mesmo CNPJ, apenas segregados, como eu já disse, de uma forma que umas contas fiquem com a intervenção. A intervenção só tem três contas. A Irmandade, ela chegou a ter, na época que eu estava na área financeira, só no Banco do Brasil nós temos 14 contas. Tá? Por causa de emendas parlamentares, etc, 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 você consulta lá, tem um monte. Então, outros bancos, eu acredito que a Irmandade deva ter, na época que nós chegamos lá, quase 30 contas. Nós só temos hoje três para gerir a intervenção. Com relação ao recurso próprio, eu acho que foi essa pergunta também, sim, o recurso próprio que é advindo do atendimento do particular é da Irmandade e fica para ela, para gerar e cobrir alguns custos que ela tem. E como eu disse, existe uma pequena contrapartida ainda agora com relação a alguns pagamentos que são feitos.
Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, está mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Wagner pede uso da palavra.
A palavra, vereador Wagner.
Boa noite, Paulo. Boa noite, Renato. O meu não seria nenhuma pergunta. É uma gratidão de ter vocês sendo tão cristalinos, né, como tem sido aqui. E eu peço uma coisa que eu senti aqui no meu coração, que Deus ele continue iluminando vocês, porque o que, que a gente precisa? Não é só de dinheiro, a gente precisa também de fé. Tem que acreditar que Deus é o Deus do impossível, né? E ele vem abrir essas portas aí para estar abençoando a Santa Casa e, através disso, a nossa cidade, a nossa população. Fiquei muito feliz com a Renata, com você, e Deus abençoe a vida de vocês, que ele dê muita iluminação e transparência na vida de vocês. Obrigado.
Obrigado, pastor Wagner, agradeço. A missão ela é longa e complicada, mas já percorremos um bom tanto.
Consulto, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Vereador Paulo André. Paulo, eu acho que tentaram até, de certa forma, chegar nessa pergunta que eu vou fazer. Serão mais duas, na verdade. Primeiro, depois da intervenção, eu queria saber se houve contratações e demissões. Né? Porque se falava, obviamente, inclusive na audiência pública que aconteceu aqui mesmo, da necessidade de enxugar o hospital para que a gente... para que o dinheiro fosse suficiente para administrar. Obviamente, era um problema da Irmandade, a gente sabe disso, eles sabiam que para mandar embora precisava pagar o acerto era muito caro, então acabavam não demitindo, e isso foi só aumentando o passivo trabalhista. Né? Então, a minha pergunta em relação a isso é, se houve contratações, e se houve demissões, e se houve também contratações, a forma como foi feita essas contratações, se houve algum tipo de processo seletivo ou não, simplesmente uma contratação discricionária pela própria Irmandade. E se os custos operacionais do hospital hoje, eu não sei se você vai ter essa informação, porque eu já percebi que, obviamente, não é sua função, na verdade, saber a origem dos recursos. Né? Simplesmente, você trabalha com o operacional ali, empenha tal, a prefeitura paga. Né? Então, basicamente, foi isso que eu entendi. Mas se hoje você tem uma noção, se o operacional do hospital hoje, se você está conseguindo gerir o hospital hoje com os mesmos recursos que eram geridos pela Irmandade até alguns meses atrás. Né? Então, são essas duas perguntas.
Bom, vereador Paulo André Faneco, com relação à primeira, acredito que demissões e admissões... demissões, na verdade, eu acredito que houve uma ou duas, mas essas demissões foram motivadas principalmente pela ineficiência ou ineficácia desses profissionais, profissionais com algum, nesses que eu estou tendo acesso, que eu fiquei sabendo que são de pouco tempo de casa. Um deles, inclusive, teve problema na portaria, então é por isso que houve a necessidade. Com relação às admissões, elas não foram feitas. Nós estamos estruturando a comissão de licitações, estamos estruturando a comissão de contratações. E, por conta do procurador, nós fomos instruídos que os processos de contratações, eles vão ser públicos. Eles vão ser publicados no site do hospital, eles vão ser divulgados. É óbvio que não é um concurso público, mas vai haver uma seleção transparente por uma comissão que vai ser formada. Essa comissão até agora não foi formada, obviamente, porque nós não contratamos. Posso dizer que talvez tenha parado a caça às bruxas, né? Então, não existe tanta demissão mais. Então, já estancou. E como você mesmo disse, a cada demissão é uma nova ação trabalhista. Então, nós já chegamos, eu acho que, ao limite. E lembrando que o hospital, essa não é a minha área, mas é a área da Renata e a área da Secretaria da Saúde, mas o que eu entendo é que se você diminuir muito o quadro, você reduz o enquadramento do SUS. E se você reduzir o enquadramento do SUS, você diminui a verba que já é pouca. Ela vai ficar menos ainda. E nós temos 56 leitos SUS. Então, ela tem uma necessidade de X enfermeiros, X técnicos, X... Né? Parece que hoje eu vi uma reportagem sobre a Secretaria de Saúde a respeito do farmacêutico, que haveria necessidade. Então, é quase o mesmo tanto. Então, realmente, houve poucas demissões. Houve, nesse caso, alguns pedidos de demissão. São pessoas que passaram em outros concursos e saíram fora. Eu acho que na quantidade de 6. Não sei exatamente, mas acredito que é esse o número de demissões e despedidos. É só?
Custo. O custo operacional.
Tá. O custo operacional, o comparativo, você quer saber a injeção de valores, se ela é superior ao pré-período de intervenção, é isso?
Na verdade, sim.
Sim, eu acredito que sim. Até porque se era deficitário, faltava recurso. Agora, a origem dessa falta de recurso, a gente acredita que...
Eu consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Não há mais vereadores inscritos.
Será necessário fazer uma nova solicitação de perguntas ou os vereadores estão todos satisfeitos?
Então, de forma que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, eu gostaria de fazer as considerações finais.
Eu gostaria de pedir um favor em nome do nosso tesoureiro. Transitou, através de duas leis municipais aqui, a 4189-2008, e depois é reformada pela Lei 4508-2010, que instituiu o Fundo Especial de Auxílio do Hospital São Lucas, que alguns conhecem ele como convênio do SAI. Eu gostaria de fazer um pedido, pastor Wagner. Ele fez ali uma prece para mim, e eu vou invocar uma personalidade garcense. Recentemente, há duas semanas atrás, foi o centenário de nascimento de Frei Aurélio de Falco. E eu tive a grata honra de estar com a minha esposa nessa missa. E lá estava o padre, o Frei Odécio, que ficou muito tempo em convívio com o Frei Aurélio, aqui. Frei Aurélio, aquele que tanto se dedicou às crianças de Vila Araceli. E numa pequena passagem sobre a vasta circunstâncias que ele teve de convívio com o Frei Aurélio, uma em especial me chamou a atenção. E vou utilizar-se do Frei Aurélio para fazer um pedido. Frei Odécio falou que um dia o Frei Aurélio chegou para ele e falou assim: fique aqui, vou atrás de dinheiro, vou no banco pegar dinheiro. E o Frei Odécio não entendia. Será que ele vai fazer um empréstimo? Será que ele vai sacar dinheiro? Não. Frei Aurélio ia no banco pedir dinheiro para quem entrava no banco. E hoje eu vou fazer o mesmo. Eu fiz aqui uma pequena contagem de votos. Nessa casa houve 6.380 votos. Se nós dividirmos com uma população média de 4 pessoas por casa, teríamos 1.595 casas que os senhores puxaram votos para cá. Se cada casa dessa contribuir com R$ 10 para o SAI, já temos um pequeno valor de R$15 mil mensais, 180 anuais, que poderá ajudar o hospital. Mas veja, são 6 mil. Garça tem 18 mil ligações do SAI. Se cada uma desse R$10, nós teríamos 180 mil ao mês. Esse hospital, talvez, eu não vou afirmar que estaria salvo, mas ajudaria muito aquele déficit bacana que você menciona do SUS. Né? Então, tomo a liberdade aqui de fazer igual, não posso, é claro, invocar, mas vou utilizar o estratagema de Frei Aurélio de Falco. Venho aqui pedir aos senhores vereadores que, por favor, nas suas bases eleitorais, solicite a colaboração para a Santa Casa. Usem lá, é só chegar na Santa Casa, pegar um formulário, preencher e vai debitado na conta do SAI. Essa conta, obrigatoriamente, é mais uma, tá? Ela deve ter prestação de conta anual, conforme a lei. Ela é utilizada única e exclusivamente para compra de remédio, pagamento de despesas do hospital e pode ser de maneira transparente.
Então, agradecemos. Muito obrigado, Paulo. Obrigado,
pela ordem, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, não, só para... Gostaria só de complementar o que o Paulo disse ali, que na ocasião onde estava havendo a intervenção, o próprio prefeito falou que ele ia ser o garoto propaganda nessa questão que você acabou de falar com relação às contas de água do SAA. Então, acho que, né, tá na hora já de todos nós aqui, junto com o Executivo, também fazer essa campanha para poder ajudar o hospital. Acho que é um bom momento, tá? Então, pela sua sugestão. Obrigado.
Obrigado, Paulo. E obrigado, Renato. Dando continuidade à nossa sessão, solicito ao senhor secretário que faça a leitura das indicações.
Indicações. Da vereadora Janete Conessa, sugerindo ao prefeito realizar a colocação dos enfeites de Natal no centro comercial de nossa cidade. Da vereadora Janete Conessa, sugerindo ao prefeito realizar pintura de solo na rua Melquíades Neri de Castro com sinalização de trânsito. Dos vereadores Fábio José Policinani e Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que estabeleça que em ruas estreitas e próximos a estabelecimentos de saúde e educação, o estacionamento seja feito apenas em um lado da via. Do vereador Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito que denomine alguma via, logradouro ou próprio público, com o nome do senhor João Visotto. Do vereador Reginaldo Luiz Parente, sugerindo ao prefeito que proceda melhorias no trânsito na rua Princesa Isabel, altura do numeral 261. Da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que estude a possibilidade de fazer a troca das poltronas onde são administrados soros dos pacientes dos postos de saúde de Jardim Eucaliptos.
Determina o encaminhamento das indicações apresentadas ao Poder Executivo. Requerimentos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento 1091/2017, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar se está nos planos da administração a construção de uma unidade de saúde da família para atender moradores do bairro Jardim Frei Aurélio, João Zapata e Residencial Monte Verde. Em caso afirmativo, qual a previsão para o início das obras e onde será construída? Em caso negativo, qual o motivo?
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não há vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1092/2017, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar melhorias no ponto de ônibus localizado de frente ao Tempero Maneiro.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não há vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1094/2017, vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informar quantas viagens foram feitas pelo senhor prefeito municipal em conjunto com o vice-prefeito. Encaminhar cópia dos empenhos comprovantes de pagamentos. E comprovantes de pagamentos.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1095.
Quero que lê na íntegra, por favor, esse requerimento.
Consulto ao plenário que se autorizam a leitura na íntegra. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Seja feita a leitura na íntegra.
Requerimento 1095/2017. Requer a mesa de forma regimental agostada do plenário o voto de pesar pelo falecimento do senhor João Visotto. Dr. João Visotto nasceu em Garça no dia 24 de abril de 1929. É filho dos imigrantes italianos José Visotto e Letícia e Letícia Roseili Visotto, que tiveram mais 6 filhos. Maria Visotto, Stipe, falecida, José Visotto Filho, falecido, Aparecida Antônia Visotto, Antônio Visotto, Julieta Visotto e Inês Ida Visotto Gaion, falecida. Casou-se no dia 16 de janeiro de 1958 com Mercedes Esteves Visotto, professora, e tiveram 4 filhos, hoje casados. Dessa forma, hoje, Dr. João Visotto tem na sua família mais 3 noras, 1 genro e 7 netos. São seus filhos, noras e genro: Marcos Tadeu Esteves Visotto, farmacêutico, casado com Roberta Maria Horta Seabra, psicóloga. Júnia Maria Esteves Visotto, artista plástica, casada com Manuel Garcia, engenheiro elétrico. Rodrigo Esteves Visotto, engenheiro mecânico, casado com Vânia Perencim, dentista. E Fábio Esteves Visotto, consultor empresarial, casado com Cristina Florentino, que é psicóloga. São seus netos: André Horta Seabra Murta, Mariana Esteve Horta Seabra Visotto, Isabélia Garcia, Matheus Diego Perecim Visotto, Marina Perecim Visotto, Luan Visotto e Maná Visotto. Cursou-se o ensino básico no grupo escolar de Garça e fez parte da primeira turma da escola Irmã Machado de Oliveira, onde concluiu o ginásio. Cursou e concluiu o colégio no Colégio Diocesano de Campinas, para em seguida graduar-se farmacêutico pela Faculdade Estadual de Farmácia de Araraquara, vindo a ser o primeiro garcense a graduar-se em curso superior. Trabalhou por 4 anos no laboratório farmacêutico de Sidney Ross do Brasil, para em seguida retornar à Garça e fundar a Farmácia São Judas Tadeu no dia 6 de maio de 1956, sendo que a mesma completou mais de 6 décadas e sua história traduz na história do Dr. João Visotto, pois, com competência, integridade e honestidade, vem durante todos esses anos promovendo a saúde para a população garcense. Em relação ao serviço prestado à comunidade, o farmacêutico Dr. João Visotto atua como membro no Rotary Clube de Garça há mais de 40 anos, no qual foi presidente no ano de 1979 e atuou gratuitamente como farmacêutico responsável pela farmácia do Hospital São Lucas por mais de 10 anos. Prestou serviço voluntariamente como farmacêutico por aproximadamente 10 anos no Hospital São Lucas. Diante desse rol de atividades prestadas nas coletividades, especialmente na área da comunicação, pela singeleza, dedicação e competência com que atua em sua atividade profissional, de maneira reta e exemplar, aliada à beleza que sua família representa à nossa sociedade. A outorga do título de cidadão benemérito, certame, se somará a tantas outras homenagens recebidas ao Dr. João Visotto, e poderá traduzir a gratidão, reconhecimento da comunidade garcense que o poder legislativo representa, por todas as suas realizações que engrandecem a sua atividade profissional. Serve de exemplo para seus pares e orgulhos para toda a coletividade. Sala de sessões, 4 de dezembro de 2017, Wagner Luiz Ferreira, vereador.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos. Ah, desculpa. Informo que a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Boa noite, presidente Pedro Santos, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Gostaria também hoje de agradecer a você, viu, Dudinha, em estar nos acompanhando. Mais uma vez o Fábio, nosso secretário, seja sempre bem-vindo. Wagner, não poderíamos ter um requerimento melhor na noite de hoje. Inclusive, também aproveito, já comentando que está no mesmo assunto a sua indicação, onde a cidade tem sim que prestar essa homenagem em uma rua, uma avenida, ou até um próprio público, o nome do senhor João Visotto. Porque aqui, na cidade, zona rural, distrito de Jaffa, eu acredito que é difícil, nós que estamos aqui hoje, por exemplo, alguém dizer, eu nunca fui atendida pelo seu João Visotto, eu nunca fui atendido. Eu acredito que a maioria de nós, pelo menos uma vez na vida, passou e teve assim um atendimento certeiro, certeiro. Então, eu vi uma matéria no jornal Comarca, onde estava o médico dos pobres.
Eu achei, assim, excelente, porque, afinal de contas, né, Dorinha, as pessoas que hoje muitas vezes procuram, não conseguem um atendimento, uma consulta, e iam lá na farmácia e ele, de prontidão, já fazia o atendimento e, como eu disse, acertava, né, o diagnóstico. E muitas vezes a gente sabe, nós que moramos aqui, que o seu João, ele até acabou atendendo sem cobrar nada. E não foi uma vez, não, foram inúmeras vezes. Então eu tenho certeza que nós perdemos uma grande pessoa, mas que fica no patrimônio da nossa cidade. Acredito que deva ter sido um pedido dele ou de algum familiar, mas o que deixou assim a comunidade um pouco triste foi ele não ser sepultado aqui em Goiás e foi para Campinas, né? Porque para nós também seria uma honra ter João Visotto aqui conosco para sempre, mas ele ficará, Wagner, em nosso coração para sempre.
Por última parte, vereador?
Sim, vereador.
Eu até gostaria de questionar o fato que hoje você já não tem mais referência no nosso município como farmacêutico. Né? Até mesmo porque, devido de tanta mudança de leis, né? Até para você aplicar um medicamento hoje, né? Tem que ser tudo com receita. Né? E você vê que depois, né? que mudou todo esse tipo de lei, restringindo a venda de medicamento e aplicação de medicamento, você vê que a única referência hoje como farmacêutico ficou realmente somente o João Visotto. Eu não vejo outra referência, né, na questão de farmacêutico com relação ao atendimento que ele prestava na farmácia dele. Muito obrigado.
Bem, a gente espera, né, é muito difícil uma pessoa com todas as qualidades, mas a gente espera que ele tenha plantado várias sementes e que essas sementes floresçam aqui no município. Então, todos os vereadores, eu tenho certeza que estarão aprovando o requerimento. Parabéns, Wagner. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, está mais vereadores inscritos.
Eu comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1096/2017, vereador Wagner de Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de construir uma rampa de acessibilidade no laboratório de Aglab, ao lado da UPA, unidade de pronto atendimento, pois vários cadeirantes frequentam o local e não possuem acesso.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1097/2017, do vereador Wagner Ferreira, solicitando ao prefeito informações sobre a ação de desapropriação do Distrito Industrial.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1098/2017, do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando um voto de congratulações e aplausos à Polícia Civil Garcense, que com demonstração de inequívoca bravura e iniciativa, vem se destacando nas operações de combate à criminalidade do nosso município.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1099/2017, do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando voto e congratulações e aplausos à 4ª Companhia da Polícia Militar de Garça, que com esmero e diligência tem combatido com eficiência a criminalidade em nosso município.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo Parente.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, população que me assiste também pela internet. Só para justificar, nós temos que reconhecer aqueles que têm trabalhado pelo município, pela nossa comunidade. E eu vejo, diante de algumas situações que eu vivencio dia a dia, a dedicação tanto dos policiais civis quanto dos policiais militares de nossa cidade, que tem, com muita eficiência, diante do contingente de cada unidade policial, né, eles têm enfrentado com muita eficiência a criminalidade em nosso município. Então, fica aqui a nossa
o nosso reconhecimento e uma forma de nós reconhecermos o trabalho tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar no nosso município. Então, é por isso que eu acho que, como a gente tem frisado aqui, nós devemos reconhecer e honrar aqueles que têm trabalhado em pró da comunidade, em prol do município garcense. Muito obrigado.
Posso pedir uma parte, vereador?
Pois não.
Gostaria só de colocar a observação que no dia 14 de dezembro teremos a sessão solene do policial militar e o policial civil do ano, com indicação da própria corporação. Então será bem interessante estar a corporação, tanto da Polícia Civil como toda militar aqui, um projeto de lei, se eu não me recordo, não me engano, é do vereador Julinho, mas será executada essa sessão solene aqui na Câmara no dia 14.
É mais que justo essa homenagem, né? Então fica aqui esse meu requerimento, né, para que nós, como bem lembrou a vereadora Patrícia, nós devemos estar lembrando e honrando as pessoas que trabalharam e que trabalham em prol da comunidade garcense. Muito obrigado, boa noite.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1100, de 2017, dos vereadores Paulo André Faneco, Patrícia Morato Marangão e Fábio José Policinani, solicitando ao representante do Ministério Público, bem como ao delegado de polícia responsável, para que, através do setor competente, apurem a suposta quebra de sigilo fiscal ocorrida no âmbito da Prefeitura Municipal de Garça.
Em discussão o requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1101, de 2017, dos vereadores Paulo André Faneco, Patrícia Morato Marangão e Fábio José Policinani, solicitando ao representante do Ministério Público para que, através do setor competente, apure a suposta utilização irregular de veículos da Prefeitura Municipal de Garça em demolição particular.
Em discussão o requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1102, 2017, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar se o problema com goteiras na escola Samira Ela Das foi resolvido, considerando que a vereadora postou em rede social e no dia seguinte uma equipe da prefeitura logo cedo foi ao local.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1103, de 2017, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar se a prefeitura pode estender o prazo de 30 dias para vários estabelecimentos da cidade que foram notificados pela falta de AVCB, considerando ainda que a prefeitura, câmara e tantos outros prédios públicos não possuem. Se poderiam, além de estender o prazo, pois no final do ano muitas lojas estão com vários compromissos, além de estender, a multa poderia ser reduzida? Quando a prefeitura pretende regularizar a situação de seus prédios, enviar cópia para a associação comercial?
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro Santos, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet, onde aqui, inclusive, nós temos também um comerciante, né, o Toninho, seja sempre bem-vindo, Toninho da Rotisserie. E eu não sei se você, Toninho, chegou a receber essa notificação, se a sua empresa, o seu prédio tem o AVCB. Mas ocorre que vários comércios aqui de nosso município receberam a semana passada essa notificação. Eu me recordo de dois que me procuraram. E o que acontece? Somente 30 dias. Para você conseguir, nós temos também, desculpa ao Fábio, que também tem o prédio da emissora, né? Para a gente conseguir, não é fácil. Então, são muitas mudanças que devem ser feitas, até porque é um modelo americano, né, que foi implantado também agora no nosso país há alguns anos. Então, tem algumas restrições e algumas orientações que vão gerar uma boa despesa. E bem agora nessa época do ano. Então, se a prefeitura, já que a Câmara não tem, a prefeitura não tem, tanto os outros prédios públicos, escolas, o próprio fórum, acredito eu que também não tem esse AVCB,
Então, como que agora, nesse momento difícil, nós teremos um Natal magro no comércio de gás, infelizmente, a gente percebe conversando com a grande maioria que as compras que foram feitas aí para atender os consumidores foram compras bem menores que de anos anteriores. Então, como ganhar uma despesa extra para resolver em tão pouco tempo? Né? E a cópia que eu peço para a associação comercial, para que seja enviada, é que a própria associação tome frente disso. Né? Nós temos o Fábio Dias, que já foi secretário da indústria, então tem um bom relacionamento com o prefeito, para que visualize algo que possa ajudar. Né? Nós temos que ter, todo comércio tem que ter? Tem que ter, mas que possa sim ser resolvido num prazo um pouco maior, porque se não me falha a memória, a multa ela vai ser de 600 e poucos reais, depois se você não atender essa multa, ela dobra, vai dobrando, então vai prejudicar e muito. Se tiver como ajudar, sim, se não tiver, vamos todos aí tentar solucionar nesse curto espaço de tempo. Muito obrigada.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente, vereadores e quem nos assiste. Vereadora Patrícia, realmente a ideia é muito boa. Inclusive, uma ideia bem parecida foi um projeto de lei apresentado nessa casa com o prazo de 30 dias para a concessão desse AVCB depois da notificação, inclusive que a vereadora votou contra. É. Então é o mesmo pedido do seu requerimento. Inclusive, até foi citado aqui na tribuna pelo vereador Paulo André que tinha transitado em julgado, mas eu analisando o processo, o recurso do município foi aceito. Existia uma discussão de prazo, porque o prazo do executivo é em dobro em algumas ações e em outras não. Então o recurso do município foi aceito e ainda está em júdice essa questão. Então, o pedido que a vereadora vem fazer na tribuna é o mesmo pedido que foi feito no projeto pelo executivo. Mesmo teor, né? Mas atenderia o requerimento. Atenderia o requerimento. Então. Então, eu só venho dizer que ainda está em discussão essa lei, né? Vamos aguardar aí o desfecho jurídico dela. Mas a ideia que a vereadora teve foi a mesma ideia que o executivo teve há meses atrás e, estranhamente, a senhora foi contra. Obrigado, boa noite.
Consulto o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Bom, senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, gostaria de aproveitar o requerimento da vereadora, aliás, que está discutindo se é o mesmo teor, só que é para órgãos diferentes, no caso, que seria só para esclarecer melhor. No caso, era para instituições filantrópicas, com relação a igrejas, a instituições que se encontram com problemas do AVCB, e o requerimento da vereadora é com relação ao setor comercial, que também é um problema do município. Né? Aquele projeto, ele assim, o teor do projeto era o mesmo, mas para indicações diferentes, né? Porque, mas eu permito uma parte para o vereador, se Vossa Excelência, eu te permito, pode ir lá.
O problema, Bacana, a lei não resolveria. Eu vou até depois, nos 5 minutos, eu vou estar, porque agora eu acho que é a sua explicação, eu vou estar trazendo o meu pensamento, mas a lei não resolveria. Tá? Obrigada.
Eu acho o seguinte, se a lei ela é inconstitucional e ela não tem base legal, ela é ilegal e contém ilegalidade, ela poderia ser aprovada, já que Vossa Excelência está dizendo isso, né, que eu, pelo menos é o que eu vejo. Então, assim, ela poderia ser aprovada que não teria efetividade nenhuma. Então, assim, eu não via problema naquela ocasião dela ser votada e depois ser inserido dentro das leis do município. Então, assim, se caso fosse uma lei ilegal. Agora, o pedido da senhora aqui, de Vossa Excelência, também vejo como, se aquele era ilegal, eu vejo como ilegalidade também. Né? Por quê? Porque a lei, ela é bem clara. Você, para abrir O estabelecimento comercial, você tem, é o primeiro documento que você tem que ter para obter o alvará de funcionamento, é o AVCB do bombeiro. Então, assim, hã? Permita uma parte, vereadora, pois não?
Vereadora, obrigada. É que eu não estou me recordando a sigla, mas tem um outro que nós podemos ficar funcionando. E no projeto,
pode,
não.
Assim, o município...
Os novos,
ele,
não.
O Poder Executivo, ele tem um poder das questões dentro, né, das questões dentro da comarca do município. Ele pode sim, fazer algo, dar um... Viu, vereadora? Ele pode dar uma autorização, um prazo para a pessoa se regularizar. Ele pode. Mas o que eu quero dizer para a Vossa Excelência, viu, vereadora? Estou dirigindo a palavra à Vossa Excelência. O que eu posso dizer para a vereadora é o seguinte, que a lei, ela, para você conseguir o alvará, tá? O alvará de funcionamento e ficar regular para funcionamento, você tem que primeiro obter o AVCB do bombeiro e, consequentemente, depois o alvará da prefeitura. A prefeitura não pode emitir o alvará sem ter o AVCB do bombeiro. São dois documentos fundamentais, entendeu? Então, o que Vossa Excelência pede no seu requerimento é a mesma coisa do projeto de lei. Se ele é ilegal, então não teria efetividade nenhuma. Nem seu requerimento, nem o projeto de lei. É isso que eu vejo. Então, eu acho que eu vejo que é a mesma questão. Só que você está indicando para prédios comerciais e aquele era para instituição filantrópica, associações e etc. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, está mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Em relação à lei, eu gostaria apenas de fazer uma observação, até porque comentei isso na época que o projeto deu entrada na casa. O que me preocupava em relação àquele projeto era que permitia que ficasse a cargo do prefeito, a cargo do executivo municipal, conceder os 30 dias ou não, desconsiderando completamente a questão de risco de cada atividade. E é evidente que uma loja de roupas tem um risco muito diferente de um posto de gasolina, certo? Então, apenas colocando o meu posicionamento na época, que eu, inclusive, trouxe aqui e expressei. Quanto à informação dita agora pelo vereador Rafael Frabetti, eu até fiquei um pouco surpreso, não tenho certeza, não vou... Mas eu vi um documento agora à tarde, na Câmara, informando, um documento que inclusive foi recebido por e-mail através da Grifon, desse caso de Garça, de que a Prefeitura havia perdido o prazo do recurso, isso acho que o vereador já sabia, né, e que o recurso havia sido impetrado sem a assinatura do prefeito, e que por isso a ação estava encerrada. Foi o documento que eu li à tarde... Mas eu não sei, de repente, o vereador tem uma informação
mais... Uma parte, vereador.
Permito.
A questão de perda de prazo é aquilo que eu citei na tribuna, que existe uma discussão entre... O prazo do executivo é em dobro, o senhor
sabe
disso,
né? Sim, eu sei.
E existe uma discussão que, em alguns tipos de discussão jurídica, não. Né? Então, foi essa a discussão. Mas foi aceito. A relação à assinatura do prefeito, eu desconheço. Eu sei que, até onde eu vi, o recurso tinha sido aceito e tinha subido. Agora, o resultado do recurso analisado posteriormente, eu só vi a parte judicial, que todo mundo tem acesso, aqui inclusive qualquer um tem acesso, que é no site do tribunal.
Sim, até o último ponto que eu acompanhei, a ação direta de inconstitucionalidade havia sido julgada procedente, né, então a prefeitura havia perdido, e hoje à tarde, eu não li inteiro, foi até o presidente que me apresentou esse documento, não sei nem se ele está com o documento aí, mas que mostrava que o recurso havia sido negado. Então, não sei a data do documento, mas a gente verifica amanhã sem maiores problemas. Mas apenas queria colocar essa observação em relação à questão da atividade de risco, do risco da atividade. Né? Porque, sem dúvida alguma, atividades de risco, eu acho que você não pode dar nem meia hora de funcionamento. Agora, atividade que não tem risco... Aí eu acho que já existe, inclusive, uma interpretação própria na própria lei estadual e federal.
Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Se lê?
Requerimento 1104 da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito informar qual o cronograma de jardinagem das praças da cidade, canteiros e guias.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos para debate.
Informe que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1105/2017 da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando um voto de congratulações e aplausos à senhora Lúcia de Paula, que trabalhou na Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Garça, Hospital São Lucas. Apesar de não compor mais o quadro de funcionário, prestou relevantes serviços à comunidade.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Boa noite, presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Hoje nós recebemos aqui duas pessoas que também estão trabalhando na intervenção e a Lúcia foi a primeira pessoa que nós tivemos contato e nós soubemos, né, há dias atrás, com a entrada da Renata, que ela teria saído. E até eu gostaria, quando o irmão Wagner hoje desejou boa sorte, agradeceu e que temos que ter a proteção divina e fé, né, para que tudo dê certo, eu até iria naquela parte fazer ainda mais uma pergunta e mencionar isso, Wagner. Nós tivemos a Lúcia, foi mencionado aqui pelo Paulo André alguns desligamentos, pedidos de demissão, algumas demissões. Mas o que a gente torce e espera? A Lúcia é uma pessoa formidável, deixou a sua marca também na Santa Casa, e eu queria pedir aos que hoje estão que continuem, né? Eu não sei se a Lúcia saiu por vontade própria, eu ouvi dizer que ela está trabalhando em Marília, mas que essa equipe continue pelo menos até março, onde o próprio Paulo aqui hoje disse, quando ele poderá dar o primeiro diagnóstico. Então eu deixo aqui o parabéns, né, à Lúcia, que ela continue exercendo sempre o trabalho como foi a sua passagem aqui nesse período pela Santa Casa. Acredito que ela merece ser reconhecida pelo Poder Legislativo. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1106/2017, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informações sobre a utilização do campinho de futebol anexo ao ginásio João Colombani.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1107/2017, vereador Marcão do Basquete. Solicitando ao presidente do Conselho de Administração do IAPEN, o senhor Meri Amori Blumer, informações quanto às medidas que serão tomadas por este Conselho no tocante à rejeição das contas do IAPEN, Instituto dos Aposentados e Pensionistas de Garça, no exercício financeiro 2010 e 2011, cujo responsável foi o atual diretor superintendente Luiz Roberto Lopes de Souza.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu aproveito o requerimento do vereador Marcão, até porque o requerimento ele é bem embasado, ele é embasado na Lei Orgânica Municipal, certo? Que diz que quem tem contas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível, não poderia ocupar um cargo
de superintendente do IAPEM. Então, esse é o questionamento do vereador Marcão. Então, eu fui me informar, e ele cita, inclusive, as duas contas que de 2010 e 2011, que foram contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas até então, certo? E eu fui me informar como estão essas contas. E apenas para fazer justiça aqui, né, as contas de 2010 estão em fase de recurso ordinário. Portanto, ainda não se trata de uma decisão irrecorrível, né? Existe um recurso nas contas de 2010 e também nas contas de 2011 existe também uma ação revisional. Portanto, não existe decisão final ainda em nenhuma dessas duas contas. E eu aproveito aqui para fazer apenas uma observação, e quem estava na Câmara nessa época, 2010, 2011, aqui temos dois vereadores, o vereador Bacana e a vereadora Patrícia, sabem também que a rejeição dessa conta, e principalmente de 2011, que eu me lembro bem, ela se deu por conta da falta de CRP. E agora, essa falta de CRP se deu porque o prefeito, à época, simplesmente não realizou os recolhimentos adequados ao IAPEM. Então, eu até estranhei, em certo momento naquela época, que embora não fosse vereador, eu acompanhava as sessões, o fato da conta do IAPEM ter sido reprovada e a conta do executivo, que era quem encaminhava o recurso, ter sido aprovada. Né? Então, apenas uma observação que eu faço em relação a essas contas.
Permite uma parte, vereador?
Permito.
Aproveitando. Então, eu acho que o seu posicionamento, eu acho interessante em partes, porque, veja bem, eu não li o teor do requerimento, tá? Então, para poder expressar minha opinião. Mas o que eu digo é o seguinte, se o gestor, na época, né, ele que comandava as contas do IAPEM e comanda até hoje, ele que é o responsável pelas contas, se caso houve essa questão, por que ele não se justificou, tipo, fez essa denúncia perante o Ministério Público, perante os órgãos competentes? Então também esse é um questionamento que eu faço, Vossa Excelência, já que você leu o teor do requerimento. Muito obrigado.
Não, certo. Bom, as medidas que foram tomadas pelo superintendente, eu desconheço, né, não sei, mas a melhor pessoa para responder isso é ele mesmo. Né? Apenas estou trazendo essas informações, porque eu acho que é um requerimento que entra, né, fazendo aí um apontamento em relação a uma situação, e eu acho que a gente deve ser justo. Se eu tiver errado aqui, o vereador pode inclusive usar a palavra e me corrigir.
Permite uma parte mais uma vez?
Permito.
Não sei se você concorda comigo, que o prefeito, ele é responsável, mas no caso aqui, o superintendente também é responsável. Porque se ele não faz esse apontamento, ele é conivente com o erro. Concorda comigo? Não sei se,
não,
ele,
não, sim,
não sei se ele fez os apontamentos.
Exatamente. O que eu estou questionando é se houve esse apontamento. Porque até na época, em 2011, vocês são vereadores, vocês se lembram, não era segredo para ninguém que não havia recolhimento. Eu nem era vereador e eu me recordo claramente, isso estava nas redes sociais, divulgado para quem quisesse ler. Né? Então, não era uma questão assim que era desconhecimento da comunidade. Duvido que o sindicato não tinha conhecimento, duvido que a Câmara Municipal não tinha conhecimento. Enfim, era uma situação pública. Isso eu não tenho a menor dúvida, porque eu me recordo na época. Né? Mas tudo bem, nem é esse o ponto que eu gostaria de ressaltar. E eu aproveito também essa oportunidade aqui para também trazer uma nova informação aos nobres colegas, que também aquela ação civil pública de 2004 do superintendente, que aliás foi já motivo de discussão nessa tribuna, por isso que eu trago a informação aqui agora, referente àquela compra de um título público, né, em 2004, que ele estava respondendo uma ação por conta disso, por irregularidades. E eu até mesmo utilizei essa tribuna, em certo momento, para dizer que eu, que trabalho no mercado financeiro, não vi nenhum tipo de erro do superintendente naquela operação. Eu disse aqui, obviamente que não cabe a mim julgar, mas eu disse aqui, com conhecimento de causa, que eu não vi nada de irregular naquilo. E agora, no último dia 30 de outubro, a ação foi julgada improcedente e transitou em julgado. Então, o superintendente também ganhou essa ação, que
já deu bastante conversa aqui nessa casa, eu acho que nada mais justo se no momento que ele estava respondendo foi dada ampla publicidade, eu acho justo também que agora que ele venceu a ação, que também seja dada ampla publicidade. Por isso eu aproveitei a oportunidade do requerimento para trazer essas informações. Então é isso, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1108/2017, do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao procurador da Câmara Municipal de Garça e ao procurador-geral do município para que seja providenciado parecer jurídico por ambos sobre a legalidade do provimento do cargo de diretor superintendente do IAPEM pelo senhor Luiz Roberto Lopes de Souza.
Em discussão o requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulte o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Ah, informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão do Basquete.
Senhores vereadores, presidente Pedro Santos, público que nos acompanha aqui em plenário e pela internet. Eu esperei chegar o segundo requerimento referente a isso, para que eu falasse de uma vez só, com relação ao caso do IAPEM. Como bem disse o vereador Paulo André, eu procurei orientação jurídica, tá? Porque recentemente foi aprovada aqui pela casa por unanimidade, tá? Unanimidade a lei do nepotismo, por iniciativa do irmão Wagner, né? O vereador Wagner Luiz Ferreira. E foi uma cópia fiel da ficha limpa, né? É, claro que tem diferenças, né? Assim, o teor é absolutamente igual. E uma das coisas diz respeito a isso. Aí podem me perguntar, ué, mas ele foi empossado antes de entrar em vigor isso daí. Volto a dizer, eu procurei orientação jurídica para fazer esse requerimento. O primeiro. E esse aqui, que eu subi para falar, é um parecer jurídico da Procuradoria aqui da Casa e também do Procurador-Geral do município sobre a legalidade do provimento do cargo diretor-superintendente pelo atual presidente, que já ocupa o cargo desde 1999, ou seja, desde o século passado. Nós vamos ter ainda a possibilidade, quando do projeto que vai entrar aqui na Câmara, do reparcelamento do IAPEM, de falarmos sobre isso, né? Nós já tivemos uma... Eu não sei se tecnicamente é uma sessão, o presidente pode até... da nossa comissão com o diretor superintendente. Não sei se pode ser chamado de sessão, né, o encontro que a gente teve aqui com ele. E ele disse que sobre as contas rejeitadas dele, que o vereador disse que ele recorreu mesmo, né, está correto o vereador, de que o auditor não entendia nada daquilo. Então, por isso que estava errado. Ele falou aqui, se quiser eu mostro o áudio, que eu, claro que eu tenho gravado. Aí eu fiquei pensando, né, se ele conhece o auditor não, por que não é o auditor que está aqui no IAPEM e ele do IAPEM lá no Tribunal de Contas? Estranho, né? Não posso concordar com isso. E outro detalhe, com relação a ele estar recorrendo, ele está no direito dele. E volto a dizer, fiz baseado em informação jurídica esses requerimentos. E com relação ao fato dele ter sido arquivado de 2004, né, Paulo André? Isso, ação civil pública. Né? Mostra que ele tinha razão. Eu apenas indaguei quando ele veio aqui numa sessão ordinária sobre esse caso, né? Só isso. E ele acabou provando, né, que ele tinha razão, tanto é que foi arquivado. Isso daí faz parte,
né? Não é nem esse o teor do requerimento, porque eu penso assim, ó, como uma pessoa que tem duas contas reprovadas, rejeitadas, está certo, está recorrendo. Pô, mas não pode assumir uma autarquia municipal, né? Não pode. Eu não entendo como que isso foi acontecer aqui em Garça. Ele está recorrendo? Tudo bem, está recorrendo. Ó, nós estamos falando de 2010 e 2011. Muitas emoções pela frente, porque, ó, tem 2012, 13, 14, 15, 16 e 17. Agora eu pergunto para vocês, se lá atrás já estava errado, que varinha mágica que bateu na cabeça dele, falou, não, de agora para frente você vai fazer tudo certo. Então, não concordo com isso, é o meu posicionamento. Eu, como funcionário público, tenho muita preocupação com o futuro do IAPEM, falo isso baseado no que o relator, se eu não me engano, o relator chama-se Antônio Carlos dos Santos, eu acho. Depois eu trago a informação correta com relação a isso. Se ele disse, em seu relatório, que do jeito que está sendo administrado, o IAPEM corre um grande risco num futuro bem próximo, pô, eu tenho que me preocupar, eu tenho que defender. Eu estou aqui para fiscalizar. Fora os aposentados e pensionistas, nós temos ainda os funcionários da ativa, que pretendem um dia, claro, se aposentar. Então, a partir do momento que uma pessoa do Tribunal de Contas do Estado diz que, do jeito que está sendo administrado, o IAPEM está correndo um sério risco, eu tenho que defender.
Se permite uma parte, vereador?
Eu estou falando. Pois não, vereador? Se permite.
Não, eu entendo a sua preocupação com relação à administração do IAPEM, porque esse assunto ele está sendo abordado aqui por várias sessões, né? Então, assim, acho que a população que está assistindo a sessão talvez não conheça direito tanto de dinheiro que tem, né? Que é administrado pelo fundo, e também porque é uma questão do próprio funcionário público, né? Então, não é uma questão que diz a toda a comunidade, até eles não têm esse conhecimento. Mas pelo que eu sinto na Vossa Excelência, você acha que... E é que você sempre trabalhou, né? Na questão...
Sim, sim.
Se é um funcionário público... E com o vereador no primeiro mandato. Então, eu entendo sua preocupação. Mas, assim, pelo que eu vejo, na sua opinião, você não vê esse diretor do IAPEM como uma pessoa competente para poder fazer a gestão desse recurso? É isso que eu estou entendendo, vereador?
Pelo que o Tribunal de Contas do Estado disse, não. Porque como que vai ser competente se o... Eu não sei, posso estar falando... É errado. Eu estou confundindo o auditor com o relator, tá? Por favor, eu estou confundindo, mas eu acho que é auditor. Se o auditor fala que com essa administração atual, tá lá, Tribunal de Contas do Estado, que isso em 2010, hein, 7 anos atrás, o IAPEM corria um sério risco, pô... A gente tem que ficar preocupado, né? Porque não é qualquer pessoa que está falando. É um integrante do Tribunal de Contas do Estado. E outra, agora eu pergunto para todos, não deveria ser um cargo para ter um pouco mais de rotatividade? Oxigenar isso daí, ter pessoas... nada contra a idade, hein? Deixar bem claro, senão vai sair falando, não, ele é... Não, eu só acho o seguinte, o presidente está lá desde 1999, são 18 anos. Pô, é cargo vitalício agora? Eu acho que tem que oxigenar, tem que ter uma administração diferente.
Uma parte, vereador.
Claro.
E isso, na verdade, é apenas uma curiosidade mesmo.
Vamos lá.
Se o vereador sabe se há alguém mais interessado em assumir a bucha do IAPEN.
É bucha, né?
Sem dúvida.
Bucha, né? Isso aí. Vamos discutir muito ainda. Bom, a bucha do IAPEN, como Vossa Excelência sabe, existem mais três pessoas que podem assumir isso. E essas pessoas ou estão no Conselho de Administração ou no Conselho de Investimento. Eu nem vou falar o nome das pessoas, Vossa Excelência sabe quais são, mas, assim, continuo achando. Acho que 18 anos no mesmo cargo...
Se permite uma parte, vereador?
Sim. Vamos lá, bacana. 35 segundos.
Então, eu acho que, assim, que por se tratar de um montante muito grande, eu acho que deveria, se caso fosse mudar, um projeto de lei e colocar... Quais as qualidades, né, da pessoa para poder gerir? Desculpa aí, para não interromper, eu volto depois. Então. Qualificações.
Tá bom. Então, beleza, é isso daí que eu tinha que falar, é o meu pensamento com relação ao IAPEN, e eu continuo muito, mas muito preocupado com o futuro do IAPEN, de acordo com o que foi escrito pelo Tribunal de Contas do Estado. Boa noite.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu volto à tribuna rapidamente apenas para esclarecer mais ou menos o que eu estava colocando. É óbvio, não necessariamente o mesmo diretor deva ficar... Ele está lá porque ele foi reconduzido justamente por seus pares, né, para ocupar esse cargo. Há, sim, exigências mínimas, como, por exemplo, a certificação CPA 20, se não me falha a memória. E, se não me falha a memória, como bem colocou o vereador Marcão, há mais três aqui em Garça, apenas dentro do quadro da prefeitura, que tem o CPA 20 e que podem, então, ocupar esse cargo. E quando eu digo que é uma bucha, sem dúvida alguma, porque você ter hoje nas suas mãos 130 milhões de reais para você... aplicar, e não é simplesmente você aplicar sem regras, existem uma série de regras para o RPPS, né, que são os regimes próprios de previdência social, que são extremamente complicados de você conseguir atingir o cálculo atuarial respeitando essas normas. É realmente complicado, não é uma tarefa fácil, não é um cargo, vamos dizer assim, simples, certo? E eu coloco aqui que eu entendo que o IAPEN, ele, lógico, ele tem que ser bem gerido, sem dúvida alguma. Ele tem que ser bem gerido, tem que ser respeitado o tempo todo. Porque dele, é dele que vai necessitar todos os servidores públicos quando se aposentarem. Ou então vai cair nas costas da prefeitura. Apenas para trazer uma informação da nossa vizinha cidade de Marília, sabe qual é o saldo do instituto deles lá? É zero. Hoje quem paga os aposentados em Marília é a prefeitura. Aqui em Garça nós temos um fundo com 130 milhões. Marília, com 5 vezes mais funcionários que Garça, tem zero no de saldo. Certo? Permito a parte.
Vossa Excelência permite uma parte?
Permito.
Não, só dizendo, realmente tem todo esse montante. Só que é bom esclarecer que por causa do fatídico...
Segregação de massas,
esse dinheiro tem que ficar lá aplicado por um bom tempo, não pode ser mexido.
Sim, sim.
Então, assim, claro que é do IAPEN, só que não é dos aposentados e pensionistas por um bom tempo.
Sim, a questão é a seguinte, nós vamos passar agora, nos próximos meses e talvez nos próximos anos, a fatídica reforma da Previdência. Isso vai alterar muito todo o cenário dos institutos, porque, obviamente, que o mesmo que acontece com o INSS, acontece com todos os institutos de previdência, de regime próprio no país. Né? Então, sem dúvida alguma, se for aprovada uma reforma da Previdência, muda tudo para o IAPEN aqui, muda todo o cálculo atuarial, pode ser que haja menos necessidade de injeção de recursos, enfim, é uma discussão longa e que, sem dúvida nenhuma, nós vamos conversar bastante ainda a respeito disso aqui nessa casa. Eu apenas coloco, e não estou aqui fazendo nem defesa, não acho que o próprio diretor, superintendente do IAPEN, não precisa que ninguém faça defesa dele, não é isso. Apenas coloco que ele é, sim, hoje, no meio, nesse meio, uma pessoa extremamente respeitada. Ele é extremamente respeitado e ouvido por vários diretores de institutos do estado de São Paulo inteiro. É uma realidade, queiram ou não. Lógico, ele tem experiência, tem 18 anos de cargo. Acho que ninguém tem que ficar para sempre também, se houver outros interessados. É interessante que haja uma rotatividade, mas por isso que eu perguntei para o vereador se ele já conversou com outros, porque afinal são apenas três. Né? Em meia hora que engarça, você liga para os três e pergunta se tem algum interessado. Eu, particularmente, tenho minhas dúvidas. Né? Mas... nada contra uma rotatividade, né? Agora, eu acho apenas que a gente deve... já vou te dar uma parte. Acho apenas que a gente deve ter responsabilidade na hora de fazer qualquer tipo de apontamento quanto à gestão do instituto realizada por ele. Né? Então, apenas por isso que eu utilizei a tribuna e trouxe dados aqui. Porque outro dia mesmo a gente estava questionando aqui a aplicação que ele fez lá em 2004. A justiça... é lenta, né? Extremamente lenta. Uma aplicação questionada em 2004, a resposta saiu há um mês atrás. E ele foi absolvido, quer dizer, comprovou que ele estava com a razão. Então eu acho que a gente tem que sim que tomar cuidado com as acusações que nós fazemos. Apenas isso. Vereador, parte
ele... concedida. Não, eu gostaria de saber se esse cargo ele é remunerado.
Sem dúvida. Ah, então tá. Sem dúvida que sim.
Vossa Excelência concede uma parte?
Permito.
É só confirmando que num... os requerimentos foram feitos baseados em fatos, tá? E Vossa Excelência sabe que são fatos bem palpáveis.
Sim, né? Foi como eu coloquei, as contas, eu li apenas o que estava no requerimento. No requerimento constava um artigo da Lei Orgânica, né, e a Lei Orgânica fala em reprovação de contas já com os recursos esgotados. Eu apenas coloquei que tanto as contas de 2010 quanto 2011 ainda está sob recurso. Quer dizer, ele pode reverter essa situação, como é algo que acontece bastante quando se trata de Tribunal de Contas. Né, você tem um promotor de contas acusando, você tem o responsável pela conta se defendendo e depois você vai ter um novo julgamento do conselheiro. Né, então, cabe aí muitos recursos. Falo isso porque já acompanhei isso várias vezes e eu sei que muitas vezes se reverte essas situações, né? Então, há, sem dúvida alguma, um grau de subjetividade muito grande em se aprovar ou não uma conta. Isso vai acontecer, isso acontece com contas de prefeito, acontece com contas de diretores de autarquias, enfim, faz parte do jogo, né? Permite, vereadora.
Eu só tenho uma dúvida seguinte, se todo esse dinheiro está... não pode ser usado, não é? Está aplicado e não pode ser usado? É isso, né?
Isso. Eles estão aplicados e rendendo.
E não pode ser usado.
Eles, por conta da segregação de massas realizada em 2012, eles ficaram, vamos dizer, presos durante 20 anos. Só que uma parte dessa segregação de massas, ela foi revertida em 2016, que foi, inclusive, uma parte dessa questão... foi esse financiamento, que nós esse parcelamento de 4 milhões que nós aprovamos aqui na Câmara. Uma parte foi revertida, ou seja, uma parte do recurso pôde ser utilizada novamente. É bem complexo o tema, né? Mas uma boa parte desse recurso hoje está engessado. Engessado por mais alguns anos.
A minha preocupação é a seguinte, quem então que está pagando os aposentados do município?
Hoje. As contribuições... normais dos servidores. Então, por exemplo, todo servidor hoje, ele recolhe com 11% do seu salário. E a prefeitura recolhe com mais 22%, certo? Então, vamos dizer, da folha de pagamento da prefeitura hoje total, 33% vai para o instituto, e o instituto utiliza esses 33% para pagar os aposentados. O que falta, a prefeitura precisa fazer um aporte, né? Então, a questão... e mais os parcelamentos que entram também... Então, eu acredito que hoje, se não me falha a memória, hoje deve estar tendo um aporte aí, não é todo mês, né, mas acho que 20 mil reais, não todos os meses. Permito a parte do vereador, deve estar mais informado que eu.
Deixa eu falar rapidinho aqui. Não, só acrescentar, Vossa Excelência está certo, nos 11% dos funcionários, 22% cota patronal, só complementando, ainda tem as compensações previdenciárias, que é o pessoal que se aposentou uma parte pela prefeitura, outra parte recolhendo na vida privada.
Exatamente. que inclusive até também foi questionado, acho que o vereador também questionou isso, e pelas últimas informações que eu tenho, né, também, até o vereador questionou que talvez isso precisasse ser parcelado, e o IAPEM ganhou isso no Ministério da Previdência, até onde eu sei, e não há mais essa necessidade, porque ele demonstrou que a contribuição previdenciária foi utilizada, a compensação previdenciária foi utilizada de forma correta, ou seja, pagando os aposentados no período de 2013 até 2016, se não me falha a memória. Enfim, o assunto é bastante polêmico, extenso e complicado, né? Mas, sem dúvida alguma, cabe a nós ficarmos acompanhando de perto, porque é desse recurso que depende a aposentadoria hoje de pelo menos 1.300 funcionários públicos no futuro. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Eu peço a palavra.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhores da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, essa questão do IAPEM é um assunto que é debatido aqui, né, a vereadora Patrícia, né, se recorda muito bem, desde o nosso primeiro mandato, na questão desses parcelamentos, dessa dívida que existe com relação a muitos anos da prefeitura com o IAPEM, e fica esse reparcelamento, né? E a prefeitura, lógico, ela todo mês, né, ela desconta, e esse desconto vai, né, para o saldo do IAPEM. Agora, eu acho que esses questionamentos que acontecem aqui, devido à competência ou não, eu acho que alguém para administrar um recurso desse tem que ter qualificação, né? Esse é ponto. O outro ponto que eu vejo é, você imaginou você ter 120 milhões, né, para aplicar num banco? O banco, ele estende um tapete vermelho para você chegar lá dentro. Qualquer gerente de banco. Eu acho que você conversa até com o regional do Brasil, dono com 120 milhões para aplicar. Até com o gerente mais importante do estado de São Paulo. Então, assim, para você falar assim, eu vou aplicar, é lógico que você não aplica só numa agência esse recurso, né? Porque eu acho que não tem outro empresário aqui na cidade ou outro órgão que tem 120 milhões para aplicar num banco. Eu desconheço, né? Que é muito dinheiro. Eu acho que a questão aí de você permanecer muito tempo num cargo, né? Eu não sei nem como. Esse cargo é indicado pelo conselho ou é indicado pelo executivo? Tem um conselho, né? Então tem um conselho também junto, né? Nessa questão, o vereador Marcão pode me auxiliar?
É o conselho de administração, que é formado por 7 pessoas.
E esse conselho é indicado por quem? Você sabe me indicar?
Esse conselho, tá aí uma boa pergunta, mas ultimamente então. Tem indicação do prefeito, tem indicação do IAPEM, dos funcionários na ativa e funcionários que já são aposentados.
Então, é um assunto interessante, porque todos os conselhos que a prefeitura montam, né, que passa aqui pela Câmara, eles têm indicação da Câmara, indicação da sociedade e tal. Nessa questão, que eu acho que é uma questão totalmente diferente de algum outro conselho, pois não, vereador, pode ir.
Não, só completando, é uma opinião minha, vereador, já que inteligentemente Vossa Excelência tocou no assunto, eu acho que deveria ter representante do sindicato dos trabalhadores, do funcionalismo público, coisa que hoje não tem.
Então, aliás, eu nunca abordei esse assunto, né, aqui na Câmara, com relação a essa questão de quem escolhe as pessoas para tomar conta desse recurso. Eu acho que aí seria interessante, até permito uma parte, porque a discussão ela sempre começa e termina aqui na Câmara Municipal. E muitos vereadores aqui, talvez por serem novos na casa, desconhecem totalmente essa maneira de você colocar, né, não sei se todos aqui, mas eu acho que a maioria desconhece, a maneira que é colocado essas pessoas para tomar conta, né, de todo esse recurso, né, que pertence aos servidores. Com relação a que o vereador Paulo André disse que em 2012, né, por causa de um projeto de lei aprovado com relação à segregação de massa, e que esse recurso ele fica parado, eu acho que isso é uma segurança. E até mesmo esse projeto, ele veio para dar uma seguridade para o funcionalismo público. Por quê? Porque é um dinheiro que não pode mexer. Então é um dinheiro que vai ficar ali. Que vai ficar ali rendendo, né? E os funcionários vão ter a segurança de que esse dinheiro ninguém vai poder investir ou mexer com ele. Porque quando você faz o investimento, você corre um risco também. No investimento você corre o risco de ter um ganho ou de ter perda. Então, né, o vereador Paulo André entende muito melhor que eu, né, porque ele é uma pessoa que atua nessa área. Então, eu acho que é uma responsabilidade mesmo do próprio gestor desse recurso, mas eu acho que, como há muito questionamento sobre por que uma pessoa que toma conta desse recurso fica por tanto tempo, e esse assunto vem parar aqui na Câmara, e nós que cobramos isso, eu acho que esse assunto deveria ser abordado de outra forma. Esse assunto deveria, né, ser abordado de uma maneira mais transparente, né, mais transparente, que os vereadores tivessem mais conhecimento da forma que é indicado às pessoas, e se tiver que mudar, seja mudado com projeto de lei. Eu acho que isso daí seria muito mais interessante. Porque o Legislativo ele é um representante não só do funcionalismo público, ele é um representante de várias categorias. E aqui nessa casa tem representante de todas as categorias. Então eu acho que esse seria o ideal, e aí encerrava a discussão. Eu acho que encerrava em ponto essas discussões. Pois não, vereador? Permite uma parte?
Engasgou? Eu gostaria, vereador, de lhe parabenizar por essas últimas palavras. Tá aí. A solução disso daí. Pelo seguinte, eu acho, não é só com o atual prefeito, não, é com o anterior, com o próximo, tem que estar alinhado, porque um depende do outro. Foi citado até pelo vereador Paulo André, teve ano que foi rejeitada a conta do IAPEN e aprovado da prefeitura, do executivo. Né? Então, os dois têm que estar alinhados. Então, eu acho que Vossa Excelência realmente matou a charada.
E uma questão que eu digo aqui, embora tenha pouco conhecimento dos recursos do IAPEN, eu acho que o questionamento, não estou falando nada com o gestor, não é nada disso. Eu já conversei com várias pessoas, né, economista, pessoas gerente de banco. Então, assim, com esse recurso todo que a pessoa tem na mão, quando faz o investimento, é óbvio, não sei aqui, né, mas pode ser que em outro planeta, né, em outro país, né, alguma vantagem alguma pessoa tem. Então eu acho assim, que não é uma responsabilidade de uma só pessoa. Eu acho que é um assunto que, na hora de fazer os investimentos, teria que, não só e o gestor, e o conselho junto também. Entendeu? Que eu acho que é um assunto que eu nem queria entrar no mérito da questão. Mas eu estou vendo toda vez falar, é isso, é aquilo. Mas eu acho que o posicionamento é esse. O dinheiro na mão de uma só pessoa. Né? É lógico que tem um conselho e tudo mais e tal. Mas, assim, quem determina, eu acho que o investimento é o próprio gestor do dinheiro. Então, acho que aí também, se caso houvesse um projeto de lei, teria que ver qualificações das pessoas também. Então, assim, eu acho que teria que ser indicação, e daí a gente poderia, talvez, em tempo, parar um pouco com esse debate do IAPEN. Porque a responsabilidade do gestor é também responsabilidade da Câmara e responsabilidade do prefeito também. Se ele fazer investimento do recurso público errado, ele é responsável também. Então não é só assim, quem pega essa bucha? Eu não vejo como isso. Porque assim, primeiro, a pessoa ela não está trabalhando gratuitamente, ela está recebendo. E outra, então vamos comparar assim, um cara que acorda cedo, põe enxada nas costas e vai trabalhar, né? Ele também corre risco e ganha muito pouco. É lógico que a pessoa tem qualificação para isso, mas não deve ser, eu não sei, nem tenho curiosidade de saber qual que é o salário. Mas se a pessoa se dedica e trabalha, é porque recebe. Qualquer um é assim. Se você ocupa um cargo, é porque você tem responsabilidade, porque você é pago por isso. Então, essa é uma questão que não é nem para ser discutida. E se, lógico, o gestor do IAPEN tem um salário que eu não sei se é bom ou muito, e se tiver alguém com a mesma qualificação dele, é lógico que vai se indicar. Se tiver um concurso aí, quem que vai ser presidente do IAPEN e vai ganhar 10 mil? Vai aparecer um monte aí. Tenho certeza disso.
Vossa Excelência, pois não.
Pois não.
É tão ruim o que ele ganha que ele está há 18 anos lá.
Não, não, eu não estou nem questionando se é pouco ou muito. Eu estou falando assim, se abrir um concurso e falar assim, ó, o cara vai ganhar 9, 10 mil, 15 mil, eu duvido que vai aparecer 30 profissional, porque hoje, da crise que está, você ganhar um bom salário por mês, eu acho que a segurança, né, te traz responsabilidade. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não vendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1109/2017, vereador Pedro Santos. Solicitando ao Conselho Municipal de Trânsito, envie a esta Casa de Leis cópia da ata da última reunião.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não vendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1110/2017, vereador Pedro Santos. Solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de encaminhar projeto de lei revogando a autorização legislativa para a venda da atual sede da Câmara Municipal, localizado na Rua Barão do Rio Branco, número 127 a 131.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não vendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1111/2017, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de proceder à manutenção da rua Remídio Formigoni no Jardim Sol Nascente.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não vendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento. Não havendo mais requerimento, em votação global os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos, havendo ainda tempo no grande expediente, passamos à palavra livre, pelo prazo de 5 minutos. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há...
Vereador Bacana pede uso da palavra.
Bacana.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Bacana. Fábio.
Com a palavra, os senhores vereadores.
Marcão do Basquete.
Marcão do Basquete. Paulo André.
Janete.
Janete. Patrícia. Pedro.
Deise.
Deise.
Rafael.
Rafael.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que apenas não há o vereador Wagner e o vereador...
Com a palavra, Parente. Senhores vereadores.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nossos colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita, vou ser bem breve. Aliás, queria aproveitar a ocasião, parabenizar a Ana, que está aqui, né, setor de comunicação, para o novo modelo, né, de informação que vem dado, né, principalmente para mim, que eu ando recebendo assim, as informações da prefeitura. Bom, primeiro que é interessante a gente saber do que acontece na prefeitura, coisa que eu estou aqui há 3 mandatos e não tinha esse conhecimento. Primeiro, assim, que é importante, porque tem muitos assuntos que é abordado aqui, os vereadores às vezes nem sabem. Entendeu? Não vou falar aqui todos, mas principalmente quem não tem a fonte, né? Quem não tem a fonte nem sabe, às vezes, né? Por isso que agora, felizmente, né, não vai precisar mais de fonte, porque as informações estão vindo, né? Então isso é interessante, porque às vezes quando o assunto é abordado, né, alguns vereadores conhecem e outros não conhecem do assunto. Às vezes muitos não dão opinião, por quê? Porque desconhecem o assunto que está sendo discutido, né? Então achei interessante, tem... em todos os setores da prefeitura, as reuniões que estão... Que nem eu vi a reunião agora da questão dos agentes de saúde, né, que presta serviço na unidade de família, parece que... Então, isso é interessante. Às vezes eu vi um assunto aqui, você nem sabia, né, do que estava se tratando. Então, eu só gostaria de aproveitar a oportunidade que a Ana está aqui, né? Acho que o Fábio também, ele é um novo integrante também da... Ela é o secretário, né, da comunicação. Então é interessante isso. Eu acho que é muito interessante você informar, né? Eu não sei se está informando também a população, deve ter no site Transparência também. Mas assim, enfim, eu acho que os vereadores eles ganham com essas informações, né? E a população também, é óbvio, né? Porque de repente você fala assim, ah, a prefeitura não está fazendo nada, né? Que é, porque às vezes você sai na rua, algum munícipe fala isso, né? E não, você vê que é totalmente ao contrário, a prefeitura tem feito muita coisa, né? E é isso que a população precisa saber, precisa ter informação, para não ter essa discordância de opinião. Acho que ela é válido, mas as informações ela tem que ser corretas, e a gente tem que estar aqui discutindo assuntos que realmente interessam a comunidade e assuntos, né, porque eu vejo a Câmara como um lugar muito sério, né, e a gente tem a nossa imunidade parlamentar, e às vezes a gente acaba aproveitando disso e colocando, não falando a notícia corretamente. E aí fica, né, algumas questão fica assim, uma parte da população ela entende como verdadeira e uma parte que conhece o assunto entende como mentira. Então fica aquela, que é isso que o socialismo prega. Né? O socialismo prega isso, né? Ele pega uma divergência de opinião, um pouco para ruim, um pouco para bom, e às vezes o mau caráter ele sai por cima, né, das informações. E eu vejo que isso é necessário. Então, se tem a Secretaria de Comunicação, ela é feita para isso, para comunicar. E a partir de hoje, pelo menos eu estou vendo que está tendo, que a Secretaria de Comunicação ela está atendendo esse intuito para quem quer que seja, porque eu estou aqui 3 gestões e a Secretaria de Comunicação foi feita na gestão passada, acho que foi instituído dentro da gestão, mas a Secretaria de Comunicação eu via que funcionava comunicando assim, tipo, para órgão jornalístico, como rádio, como televisão, dando as respostas só para essas instituições, né? Agora, pelo jeito, se continuar assim, que eu vou estar cobrando agora, espero que não pare mais, Joana. Acho que agora tem que vir todo dia mesmo, tá? Que não seja só um momento, que seja aí repercutido isso até o final do mandato e também em outras gestões também, que se aplique esse mesmo modelo, que isso é fundamental, trazendo a informação para as pessoas. Então, não poderia deixar de estar aqui, né, falando sobre isso. Gostaria de dizer também que eu fiz um requerimento sobre a questão das autoescolas, foi um requerimento aqui e tal, e do convênio. Aliás, a Feira Livre, ela está lá, um centro cultural, né, de eventos culturais, e também a Feira Livre, né? E a autoescola, ela usa lá. Então, aqui eu fiz um requerimento, né, perguntando se tinha algum convênio. E a resposta é o seguinte, é que em atenção ao contido do expediente supra, informamos que há uma permissão de uso concedida através do decreto número 5.855 de 2001. Tá? Só que eu queria salientar que os feirantes ele paga uma taxa lá na feira para poder utilizar.
Consulta, senhor secretário, está mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Fábio José Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Eu esqueci que você estava.
Boa noite, presidente da mesa, Pedro Santos, senhores vereadores, presente, plateia, os internautas. Bom, o motivo de eu utilizar a tribuna, vou ser meio breve. Eu fui surpreendido por um vídeo na internet do SAAI, dizendo que passou um projeto aqui pela Câmara, que nós votamos para o aumento da taxa de água do ano de 2018. Eu queria deixar bem claro que não foi votado, isso não cabe ao Legislativo. Queria deixar bem claro, porque não cabe ao Legislativo. De acordo com a Lei Orgânica do Município, artigo 293... exigir aumentos, aumentar tributos sem lei que estabeleça, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao município. Então, veja bem, inclusive eu consultei, ligando hoje, consultando a nossa Casa de Leis, E o que foi passado para mim foi o seguinte, eu perguntei. Por quê? Por que que eu perguntei? Porque para nós, só um minutinho que eu vou achar o número da lei que eu marquei aqui. Vamos lá. É que se não marcar, a gente não lembra. Bom, veja bem. O que que eu recebi aqui? A portaria, ela foi no dia 31/10, tá? Que reajusta aos serviços de captação, adução, tratamento de reservação e distribuição de água. Bom, não passou pela Câmara, é isso que eu queria deixar bem claro, tá? Foi colocado que passou, não cabe ao Legislativo. Na verdade, existe uma lei que deveria passar, tá? Não deveria ser feito como está sendo feito. Porém, foi feito assim. Mas eu queria deixar bem claro que a população sofre com isso. Bom, eu vou dar um exemplo aqui. 3 meses atrás, a minha mãe pagava de água R$ 78,80. E nós inventamos de trocar o relógio d'água para poder ajudar a moça que passa lendo a água. Mês retrasado, veio R$ 204 de água na minha casa. E eu estive conversando com o diretor da autarquia, que me passou o seguinte, provavelmente deve ter um vazamento. Não tinha vazamento. Agora veja bem, por que que meu retrocou o relógio e minha conta foi para 204? Não é só minha, não. Isso eu estou dizendo em nome de vários moradores que já me procuraram, a população. E, infelizmente, estão pagando muito caro, gente. Infelizmente, está difícil. Por quê? Porque nós estamos pagando o preço da água, preço de ouro. É claro, nós temos que valorizar a nossa água. Mas, nesse jeito, não dá. Fica difícil. Eu só queria ler aqui. Na LDO, eles colocaram uma previsão de caixa, mas não expressam declaradamente esse aumento. Quer dizer, não aparece. E a fixação do valor de tarifas se faz por portaria do SAAE e não passa por deliberação da Câmara. Gente, essa informação eu obtive daqui da nossa Casa de Leis. Tá? Era só isso que eu tinha a dizer. Gostaria de desejar a todos uma boa noite. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Bom, uso a tribuna agora. Conforme eu havia prometido, chegou ao final a sindicância da Floralis. Como se lembram, de março de 2016 a outubro de 2016, foram adquiridos R$ 312.748,65 em medicamentos fornecidos à Secretaria da Saúde. Porém, não há nem requisições e muito menos empenhos. Então, rapidamente, eu vou fazer um resumo aqui. Primeiro, a pessoa envolvida, farmacêutica, tá? Que é subordinada à diretora administrativa. Ela disse que com o fim da manipulação de medicamentos da AMEP, foi solicitado e feito um levantamento para a diretora e secretário da Saúde. Foi autorizado por ambos, segundo a farmacêutica, o envio da lista de medicamentos para a farmácia que supostamente teria os melhores preços. Há como prova cabal as listas solicitadas e arquivadas na secretaria. Ainda segundo a farmacêutica, em sua oitiva na sindicância, conforme as medicações eram entregues, as requisições eram feitas e enviadas ao almoxarifado da saúde, que repassava para o secretário assinar e depois enviava ao setor responsável, que era o de compras. A diretora foi avisada pela farmacêutica, segundo a oitiva, dos altos valores. Mas, mesmo assim, a farmácia em questão seguiu com a manipulação de remédios e esse envio. Agora, o que disse o secretário de Saúde? Primeiro, ele disse que essa atribuição não era de sua responsabilidade, a compra de medicamentos. A diretora administrativa, segundo o secretário, foi avisada em março de 2016 para que as compras
fossem cessadas aquelas sem licitação, compras de medicamentos diretos sem licitação. A partir daquela data, ou seja, março de 16, só dentro da legalidade, palavras do secretário da Saúde, que deixou nas entrelinhas que era feito na ilegalidade, né? Informado dos R$312 mil, ele foi apenas em novembro de 2016. Na oitiva da sindicância, ele admitiu que as compras não observaram o princípio da legalidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Citou a falta de requisição, empenho, liquidação e pagamento, compras totalmente ilegais, segundo o secretário da Saúde, que citou ainda a má-fé da empresa que não teria procurado o secretário. Agora, a diretora administrativa da Secretaria da Saúde, o que ela disse na oitiva? Que a farmacêutica era responsável. Quantidades e valores, ela questionou, seriam reais? Ela disse que não fazia requisições de medicamentos, bem como não conferia esses medicamentos. Todas as informações, porém, eram passadas por ela, diretora administrativa, ao secretário. Agora, o representante da farmácia. Em Garça, a venda foi feita sem licitação. Em outras prefeituras, não. Com a prefeitura de Garça, a partir de 2015, foram feitas de forma direta. Nunca participamos de licitação em Garça, segundo a representante da Floralis. Pedidos eram feitos pela diretora e pela farmacêutica, segundo a representante da farmácia. E as listas eram enviadas sem requisição. Estranhamos os valores, disse a farmacêutica, mas recebeu como resposta que era para comprar porque tratava de caráter emergencial. Segundo a proprietária da farmácia, o agente político e o ex-prefeito em reunião no gabinete, está no nono parágrafo, na página 37, o ex-prefeito informou que se tratava de fornecimento em caráter emergencial, por isso a necessidade da continuidade do fornecimento e que o pagamento seria providenciado. Posteriormente, a sócia da Floralis negou isso. Negou, posteriormente. Tem isso também. Antes que o vereador me ataque, calma. Depois ela negou. O ex-secretário, desde o começo, tinha conhecimento de tudo, como o ex-prefeito, segundo ela. Tá bom? É isso que eu tinha que falar.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, aproveitando para tratar dessa questão da Floralis, foi bom que o vereador deu um resumo sobre os pronunciamentos. Eu não tive acesso ao processo administrativo inteiro, né, a sindicância, mas de imediato eu posso dizer que de fato ocorreu sim uma falha, está claramente exposto no, na sindicância. Isso é inegável. Agora, como foi dito aqui mesmo pelo próprio vereador, a própria proprietária da Floralis, em um certo momento, afirma que o prefeito havia autorizado. E depois ela mesma se desmente. Ela mesma se desmente. E eu vou dizer aqui, com todas as letras, que a empresa também é responsável por isso. Porque eu posso dizer o que aconteceu, que eu me lembro com toda clareza. Em novembro de 2016, esse assunto chegou até o gabinete, chegou até o Marcelo Assis, que todos conhecem aqui, era chefe de gabinete na época, e ele levou até o prefeito. Falou, Faneco, existe aqui agora, a empresa apareceu aqui querendo cobrar um ano de medicamento que a gente não tem noção do que é, que história é essa. Então foi feita uma reunião lá e o prefeito simplesmente falou o seguinte, não tem empenho? Eu não pago. Não tem empenho? Eu não pago. Acabou. A empresa não pode vender sem empenho também. Aonde que a empresa vai ser responsabilizada? E digo mais, essa empresa tem pleno conhecimento sobre como funcionam as compras públicas. Como que ela vai entregando medicamento a pedido, não sei de quem, não vou entrar no mérito de quem foi responsável, se foi a farmacêutica, se foi... Lógico, cada um vai se defender, cada um vai apresentar seus argumentos, eu também não tenho muitos detalhes, sei que, de fato, parece que os medicamentos foram solicitados, a empresa entregou, agora a empresa fica quase um ano sem receber, não entra em contato com ninguém, continua fornecendo, né? Quer dizer, um erro, claro, de procedimento interno dentro da prefeitura, e que agora cada um deve apresentar lá seus argumentos. O que eu coloco com toda clareza aqui é que no momento que o prefeito ficou sabendo, a única coisa que ele disse foi: não tem empenho, eu não pago. Acabou. Não tem empenho, não tem que ser pago. Não adianta, se alguém vai lá na sua loja, alguém da prefeitura, e compra sem empenho, você sabe que prefeitura, para vender, precisa de empenho, precisa de requisição. Como é que você sai vendendo dessa forma, um ano sem cobrar, depois aparece com uma conta lá? E vai dizer depois, ah, o prefeito sabia, o secretário sabia. Como que o prefeito vai saber disso? Como que ele vai saber? Né? Você acha que o prefeito sabe tudo que é comprado dentro de uma prefeitura que tem 1.500 funcionários? Enfim, apenas coloco que é uma sindicância que agora vai ser encaminhada ao Ministério Público e o Ministério Público deve abrir um processo e apurar os responsáveis. E acho que isso é normal, deve ser feito mesmo. Agora, é importante dizer a dificuldade da questão da compra do medicamento manipulado, porque para cada paciente é um medicamento diferente. Então, você não tem escala. É difícil você licitar, né? Então, esse ponto também é algo que está provavelmente na defesa da farmacêutica, na defesa da diretora, na defesa do ex-secretário, enfim, né? Então, eu não estou aqui para apontar responsáveis. Permito.
Não, eu acho que a questão é a seguinte, eu até entendo, né, o posicionamento do prefeito, né, até mesmo porque o secretário é ele que indica, né, mas no caso aí ela vendeu para a Secretaria da Saúde, né, no caso, né, porque ela não pode ter vendido para outra secretaria, né. Então, assim, provavelmente o secretário deve ter recebido e deve ter distribuído, ou sobrou medicamento, né?
Não, não, diz que a compra em si, as tomadas de preço, pelo menos é a informação que eu tenho extraoficialmente. As tomadas de preço, as cotações, isso tudo existe, os recibos de entrega do medicamento para os pacientes existem, enfim. O problema está na falta de requisição, né? E provavelmente se estourou os limites do R$8.000 por produto, enfim, ele vai ter descumprido o 8666. Né? Isso deve estar no processo e vai ser apurado. Né? E os responsáveis vão responder, vão apresentar suas defesas e vão responder. Né? Então, posso dizer que por parte do ex-prefeito, posso dizer aqui, uma tranquilidade, porque ele não pagou. Se ele tivesse pago sem determinação judicial, aí sim entendo que ele seria responsável.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Janete Conessa pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete Conessa.
Boa noite, presidente, mesa diretora, nobres colegas, público aqui presente até esta hora, e os internautas que nos prestigiam. Eu venho aqui para falar sobre um assunto que o nosso prefeito assinou o termo de adesão ao programa de educação empreendedora para o ano de 2018 com o SEBRAE. Isso há poucos dias. E esse programa, essa educação empreendedora, ela tem a finalidade de difusão e fomento da cultura empreendedora nas escolas municipais de Garça. O que eu achei muito interessante é que o prefeito foi criticado por algumas pessoas nas redes sociais. Por isso, eu fiz um requerimento hoje, questionando a secretária da Educação, para que ela responda por escrito. Por quê? Eu conversei e fiquei sabendo que esse programa começou em Garça em 2014. Lá na Escola Orani. Começou em julho de 2014 e terminou em junho de 2015. Depois, em 2016, foi ampliado o programa para a Escola Maria do Carmo e Silvio Sartori. Em 2015, Silvio Sartori e Orani. 2016, ampliou para o Maria do Carmo também, Silvio Sartori e Orani. Aí eu questionei a secretária da Educação, porque além dela ser secretária, ela é minha amiga, e eu questionei. Falei, caramba, você entrou agora e não deu continuidade num programa tão interessante para os alunos da rede municipal de ensino? Por que você não fez isso? Ela falou, olha, calma. Em 2014, existiu, sim, a contratação dos serviços, que foi até 2004, 2015. Os outros anos, não existiu essa contratação dos serviços. Por isso, por esse motivo, então, em 2017, a secretária da Educação não deu continuidade ao serviço, porque não estava contratado, não estava assinado os serviços com o SEBRAE. Por este motivo, então, que eu venho até, fiz o requerimento hoje, porque eu quero essa explicação da secretária Roseli por escrito. E vou trazer aqui a resposta para vocês.
Uma parte, vereadora?
Pois não, vereador.
Tá. Entendi, então, que o programa estava sendo desenvolvido sem o convênio?
Ela disse que sim. Em 2014 até 2015 estava certo. Depois, a continuidade 2015-2016 não tinha o contrato, o termo de adesão.
Então vamos fazer alguns requerimentos, que agora a gente tem acho que uns 5 ou 6 requerimentos nesse sentido, perguntando sobre o convênio e também a respeito do material, porque o material foi distribuído. Se o material foi distribuído e não tinha convênio, isso é uma apropriação.
Então.
Bom,
é por isso, pois não?
É propriedade intelectual, né? Não pode, tem que estar assinado. É interessante o que você falou, Rafael. Vamos aí despejar alguns requerimentos nesse sentido. Vamos tirar isso a limpo, então.
Isso, então, hoje eu já fiz, já encaminhei um.
Fechou a parte, vereador?
Pois não.
Acho que eu sugiro, então, uma convocação, então, da própria secretária para esclarecer esse fato. Acho que seria mais interessante do que ficar fazendo requerimento, no caso, uma sugestão, tá?
Uma parte, existe, vereadora?
Pois não.
Não é descartado, mas eu acho que o requerimento formaliza, deixa por escrito. Né?
Isto.
Falo no...
Boa noite a todos. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Marangão.
Boa noite, presidente Pedro Santos, mesa diretora, colegas vereadores, público que nos acompanha aqui. E também pela internet. Eu tenho dois assuntos a tratar agora nesses 5 minutos, infelizmente nós não teremos depois mais 5. E o primeiro, eu vou falar então sobre o comércio que vem recebendo essas notificações sobre o AVCB. Eu quero deixar bem claro que quando nós votamos o projeto tem uma diferença muito gritante, sim. Porque, como já disse aqui o vereador Paulo André, e não é com a ajuda dos universitários, que graças a Deus eu não preciso disso, nós falávamos na votação do projeto, comentamos aqui posto de gasolina, boate. Agora, todas as lojinhas, que perigo corre? Então, nós sabemos ainda que temos também o CLCB, que é mais simples e rápido, e muita gente funcionou assim até hoje, tá? Mas eu vou amanhã me dirigir ao Departamento de Fiscalização, vou tirar outras informações que eu julgo necessárias e vamos estar trazendo aqui. Porque todo o nosso comércio será atingido, inclusive eu vou estar colocando uma campanha em rede social, quem estiver recebendo pode me procurar, para juntos irmos até a associação comercial. Acho que isso é interessante, pois ficaremos assim mais fortes. E ainda temos também, né, tanta gente ligada à administração, à Câmara, que tem o seu comércio, e todo esse pessoal também tem interesse no assunto, obviamente. Agora, eu recebi hoje a resposta de um requerimento, e tanto foi falado aqui na Câmara sobre economia, graças a Deus o Pedro foi coerente, economizou, pôde devolver já um montante, e em breve devolverá, né, tudo que sobrará. Mas nessa resposta de um requerimento que eu recebi hoje, alguns dados eu acho que vão suscitar assim também alguns questionamentos, como por exemplo, o questionamento foi o seguinte, quanto as secretarias gastaram de janeiro a outubro desse ano e um comparativo de 2016 com 2017. Algumas secretarias, eu acho que eles têm que nos enviar, porque foi uma despesa um tanto diferente. Por exemplo, a Procuradoria-Geral do município, deve ter algum motivo, gastou de janeiro a outubro do ano passado R$ 624 mil. E esse ano, de janeiro a outubro, R$ 1,5 milhão. Tem uma diferença grande, né? Nós temos também a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, que gastou 961, janeiro a outubro do ano passado, e esse ano 2,5 milhões. Temos a Secretaria de Turismo, eu admiro e gosto do Fábio, mas eu não percebi até então nenhuma diferença do ano passado para esse ano. A Festa da Cerejeira não é feita pela cidade, foi feita pelo Conceves, a cidade não injetou recurso público. Não é isso que nós temos de informação? O Washington está aqui, fez parte da comissão, né, Washington? E a secretaria gastou, por exemplo, o ano passado, de janeiro a outubro, R$ 97 mil. E esse ano, de janeiro a outubro, R$ 180 mil. Então, é um valor, assim, bem diferente, né? Aumentou bastante a despesa, mas nós queremos saber, como vereadores, o que resultou nesse, vamos dizer assim, investimento, né? E o que beneficiou ou o que vai ainda beneficiar a nossa cidade. Então, acho que são questionamentos também oportunos. Aliás, tudo que hoje aqui foi comentado, acho que a gente tem sim que estar acompanhando. Acho que todo requerimento é muito válido, as coisas precisam ser esclarecidas. E nós temos ainda a semana que vem, né, para tirarmos algumas dúvidas e depois, então, entraríamos em recesso. Mas eu agradeço a compreensão, né, de todos e vamos aí aguardar também a resposta desses questionamentos que chegarão ainda neste ano. Meu muito obrigada e boa noite.
Consulto ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir à mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite, senhor presidente, a todos que nos acompanham. Dois assuntos. Primeiramente, eu gostaria de tratar em relação ao projeto de lei complementar número 20 de 2017 de autoria da mesa, ao qual foi reprovado hoje, não entrou como deliberação. Se trata esse projeto de uma gratificação de serviço extraordinário, que apenas um funcionário da nossa casa, ele recebe essa gratificação. O que seria essa gratificação? É baseada em hora extras, e o funcionário tem direito a receber R$ 1.700 em cima de hora extra, sem mesmo fazê-la. Por exemplo, ele pode estar de atestado, está em casa e, por conta dessa lei, que a gente tentou agora, a mesa diretora, colocar para tentar suspender,
ele recebe R$1.700 de hora extra, vamos dizer assim. Então, gostaria de dizer que nós, como mesa, entraremos, tomaremos as medidas judiciais para que, se for devido direito do funcionário, que ele receba. Se for alguma coisa que não é direito do funcionário, que ele não receba. Então, vamos ficar a cargo da justiça resolver em relação a isso.
Me concede uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
Bem colocado. Justamente por entender que existe direitos de ambos os lados, acredito que o projeto não tinha que ser discutido aqui, e sim no judiciário. Então, acho que o caminho a ser percorrido agora é o caminho da justiça. Se for direito, é dele adquirido. Se não for direito, é excluído. Então, não entendo para que colocar essa situação até na Câmara Municipal, já que, na minha opinião, quem tem que definir nessa situação por ter os dois lados é o Judiciário. Já que trata-se de um funcionário, como você disse, Alexandre Lamatina, que tinha essa função que recentemente perdeu, então, o Judiciário que define a situação. É correto ou não é correto? Então, ônus e bônus da presidência, infelizmente. Obrigado.
Eu concordo, vereador. Então, colocaremos até a Justiça. Que fique claro o seguinte, é hora extra, né? No Executivo hoje nós temos várias situações de corte de hora extra, tanto é que entrou o projeto aqui 1236 para os funcionários, para cortar as horas extras dos funcionários lá. Então, todo mundo que presta serviço de hora extra está sendo reduzido, não está sendo pago, e aqui o funcionário ganha R$1.700 de hora extra sem nem precisar fazer. Então, alguma coisa não está legal, acho que cabe mesmo a justiça resolver em relação a isso. Outra coisa que eu gostaria de colocar também em relação ao financeiro, que é o seguinte, esse projeto foi reprovado, porém, passou aqui, entrou para a deliberação hoje, o projeto número 70, que se diz em relação aos honorários advocatícios da prefeitura. Por exemplo, hoje, se os funcionários, os advogados lá, eles ganham ações, os honorários ficam no patrimônio, entra direto no patrimônio da prefeitura. Pode ser comprado remédio, pode ser comprado a cesta básica, entra direto no patrimônio da prefeitura. Agora, com esse projeto de lei, esses honorários vão ser divididos para 4 advogados. Aí eu pergunto, eu fiz uma somatória aqui de 2011 até agora, eu somei aqui, deu o valor de R$782 mil. Agora eu pergunto, imagina se a gente divide esses R$782 mil para 4 advogados. A minha questão vai além. E se... beleza, o advogado já tem o salário dele, ele é concursado, não estou tirando mérito de ninguém. Já é concursado, já ganha o salário para isso. Agora, ele ganha uma ação, os honorários ficam para ele. Mas e a ação que a prefeitura perder? Ele vai tirar do bolso? Ele não vai tirar do bolso. Então, esse projeto que está entrando aqui, a gente tem que estudar bem, porque eu penso o seguinte, hoje tem mais ou menos, eu fiz a média desses anos que a gente tem aqui, dá a média de R$150 mil por mês, por ano, perdão. Se dividisse esses R$150 mil para os 1.300 funcionários públicos, daria para ter dado um vale de alimentação maior. Agora, eu fico pensando assim, a prefeitura está abrindo mão de um recurso próprio. Foi muito se diz aqui de economia, de não gastar, de ter respeito com o dinheiro público, mas aí a prefeitura abre mão de um recurso próprio desse montante para passar para 4 servidores. Vamos fazer isso então, um bolão, e vamos dividir para todos os funcionários. Nós temos 1.300, nós não temos 4 funcionários. Então, vamos estudar bem esse projeto aí.
Retorna a palavra o vereador Pedro Santos para a continuidade dos trabalhos.
Consulto, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que a vereadora Deise Serapião tem uns 2 minutinhos aí para usar a palavra.
Boa noite, presidente, da qual cumprimento demais membros da mesa, nobres edis, pública aqui presente, em especial a minha filha Carol, e o que nos assiste pela internet. Seja bem-vinda, Carol. Eu só venho aqui falar de um requerimento 810/2017,
Requer à mesa, de forma regimental, o consulado plenário, oficie-se ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através do setor competente da municipalidade, informe a possibilidade de realizar reforma em uma das salas inutilizadas do Hospital São Lucas, visando criar uma alternativa para melhorar o atendimento de urgência e emergência, criando um espaço para estabilizar os pacientes críticos do hospital. Então, eu fico feliz que foi atendido. A inauguração será dia 8, é uma iniciativa da enfermeira Luciana Bernava, junto com o meu trabalho, que contribuí para que a sala fosse reestruturada, fosse reformada, e hoje nós estamos realizando um projeto para um ganho para a população. Então, eu agradeço ao secretário de Obras, o Paulo, e ao Gilberto, que trabalhou intensamente para que a sala fosse realidade hoje no nosso município, que será inaugurada dia 8 de dezembro, sexta-feira. Obrigado, boa semana a todos.
Consulto ao senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que não há mais...
Abro mão da minha fala, porque em um minuto eu não consigo nem subir.
E aí não é nem um minuto, acho que é uns 30 segundos.
Não havendo mais oradores inscritos, acabando o tempo da nossa sessão, encerro, em nome de Deus. Obrigado.